Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. A ordem de trabalhos foi distribuída com a devida antecedência. Temos dois pontos principais. Primeiro, que é uma audição do Sr. Ministro Adjunto e depois a apreciação de um conjunto de iniciativas legislativas que estão independentes e que iremos tentar resolver durante esta reunião. Queria, em primeiro lugar, e para dar cumprimento ao primeiro ponto da ordem de trabalhos, agradecer a presença do Sr. Ministro Adjunto. Muito obrigado, Sr. Ministro, por estar aqui connosco, Sr. Ministro Eduardo Cabrita, também o Sr. Secretário de Estado, Carlos Miguel, muito obrigado por estar na nossa reunião. É uma audição regimental do Sr. Ministro. Vamos aplicar a grelha habitual, portanto, com uma intervenção inicial do Sr. Ministro de cerca de 10 minutos, depois uma primeira ronda aos vários grupos parlamentares e ao PAN, 7 minutos cada intervenção, sendo certo que as intervenções podem ser interrompidas com pergunta e resposta durante esses 7 minutos, e depois uma segunda ronda, 2 minutos para cada senhor deputado que se inscrever, com uma resposta global máxima de 20 minutos para o senhor ministro. Sendo assim, vamos então dar início à reunião e dar a palavra ao senhor ministro Eduardo Cabrita. Faz favor, senhor ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas, senhoras e senhores deputados. É com muito gosto que, mais uma vez, estou aqui nesta comissão, aqui hoje, num quadro de uma audição regulamentar, nos termos do artigo 104 do Regimento. Esta audição decorre, diria que, numa circunstância distinta naquilo que é o quadro parlamentar relativamente às precedentes já realizadas nesta sessão legislativa. Nós tivemos no passado dia 16 de março a discussão da proposta de lei do Governo, que estabelece a lei quadro da descentralização e de um conjunto de iniciativas das várias bancadas sobre o mesmo tema. Eu diria que relativamente a esse tema, que é um tema fundamental do programa de governo, fundamental da agenda desta comissão, eu diria que o debate de dia 16 coloca-nos numa nova fase, numa fase em que, neste momento, o essencial da responsabilidade pelo desenvolvimento dos trabalhos está nas mãos da Assembleia da República e está, de algum modo, nas mãos desta comissão. Aquilo que eu queria dizer-lhes em nome do Governo é que a descentralização é uma peça fundamental de um processo de afirmação de uma democracia local consolidada, de uma aposta na democracia de proximidade, na aplicação do princípio da subsidiariedade, na aplicação de princípios de descentralização democrática da administração pública e constitui uma prioridade absoluta do Governo, designadamente nesta área. E por isso, soube que a Comissão entendeu constituir um grupo de trabalho para o acompanhamento desta matéria, aquilo que eu lhes queria transmitir é, no fundo, este sentido de prioridade e de urgência. E desta forma, de algum modo, manifestar a plena disponibilidade do Governo, da forma que a Comissão entender adequada, sendo que, quando eu digo que passamos a uma fase diferente, é que neste momento, no fundo, o estabelecimento do ritmo dos trabalhos cabe mais aos senhores deputados do que ao Governo, nesta fase, mas manifestar-lhes quer o nosso total compromisso com a concretização desta reforma, quer a plena disponibilidade para trabalhar com a Comissão, com todos os grupos parlamentares, designadamente com aqueles que têm iniciativas apresentadas sobre a matéria, para que exista uma boa lei-quadro da descentralização e que essa lei-quadro da descentralização esteja aprovada e em vigor, de acordo com aquilo que é a opção do Governo, a tempo de permitir que as próximas eleições autárquicas, a realizar no próximo dia 1 de outubro, decorram nesta matéria, diria que com as regras clarificadas para todos aqueles que se apresentem ao sufrágio dos portugueses. Há matérias que constam da proposta de lei-quadro do Governo e que são matérias complementares, condicionadas naturalmente pelos trabalhos a desenvolver aqui, e relativamente às quais há um compromisso de desenvolvimento por parte do Governo. Eu queria dizer-lhes que, neste momento, nós temos, quanto à sua componente normativa, uma primeira versão preliminar da lei de revisão da Lei de Finanças Locais, já trabalhada com a Associação Nacional de Municípios e com a Associação Nacional de Freguesias. Estamos a trabalhar intensamente, numa fase menos adiantada, mas a trabalhar intensamente na lei relativa à organização dos serviços municipais. Estas duas leis são, naturalmente, matéria de competência reservada da Assembleia da República e, por isso, estão condicionadas na sua apreciação e apresentação pelos trabalhos da Lei Quadro. E temos vindo, como anunciamos, a trabalhar com os vários setores em torno daquilo que são os vários diplomas setoriais complementares correspondentes a cada uma das matérias que é identificada na Lei Quadro. O nosso compromisso mantém-se. Sei que o Parlamento estabeleceu um prazo, julgo que de 90 dias, para este trabalho em comissão. Nós contamos, durante este prazo, em função também de como decorrerem os trabalhos, ter condições para, informalmente, dar conhecimento do conjunto de diplomas complementares. Julgo que há aqui uma oportunidade histórica e que é fundamental que este processo seja concluído antes das próximas eleições autárquicas. Fazê-lo depois seria perdermos aqui um tempo que é politicamente único, seria estarmos a adiar injustificadamente uma reforma que diria vem já com vários anos de atraso, mas que para nós é a melhor forma de celebrar os 40 anos do poder local democrático. Permitam-me aqui complementarmente que dê nota de outros temas que depois, muito sinteticamente, que depois terei a oportunidade de desenvolver em função das questões que as senhoras e os senhores deputados entenderem colocar. Para novas competências, a formação é uma absoluta prioridade. A formação dos autarcas, a formação dos quadros das autarquias locais. É uma questão, às vezes, quase que de pescadinha de rabo na boca, dizer-se, mas as autarquias não estão, dizem os centralistas, plenamente preparadas para exercer esta ou aquela competência. Bom, eu diria que não faria sentido estarem a preparar-se para competências que não têm. As autarquias exercem, aliás, em Portugal, competências em áreas que, muitas vezes, vão para além daquilo que são as suas estritas competências legais. Mas a formação deste novo quadro é decisiva. E, portanto, nós registamos como extremamente positivo, no âmbito do trabalho que temos vindo a fazer com as associações de autarcas, que na semana passada a Associação Nacional de Municípios tenha aprovado aquilo que são o regulamento da fundação com base na qual vai desenvolver, em parceria com o Governo, a formação na área da administração pública. E que vai suceder à Fundação CEFA, que foi velha conhecida de todos e que foi liquidada pelo Governo anterior. Nós trabalhamos com a Associação de Municípios e, na semana passada, na sequência do trabalho que vimos a desenvolver, registamos de modo muito positivo mais este avanço, porque formação é essencial para a capacitação para o exercício das novas competências. Segunda questão complementar que eu queria brevemente referir, foram divulgadas pelo Governo, não só um relatório, mas um conjunto de decisões em matéria de levantamento de situações de exercício de funções junto de entidades públicas com base em vínculos vários de natureza não permanente, daquilo que normalmente é designado como o debate em torno das questões de precariedade. Esse relatório elaborado pelo Governo decorria, aliás, de uma norma do Orçamento de Estado para 2016, aquilo que nós assumimos e estamos já a trabalhar através da Direção-Geral das Autarquias Locais é que, relativamente às autarquias locais, as autarquias gozarão das mesmas condições para resolver situações de exercício de trabalho não permanente que forem atribuídas àqueles que as exercem com vínculos de laboralidade junto da Administração Central. Há aqui uma situação diferente, isto é, o mecanismo de comissões de avaliação não é possível, dada a autonomia das autarquias locais. O que, nos termos da resolução do Conselho de Ministros, está já a ser feito é um trabalho junto às autarquias de levantamento das situações, com os vários vínculos jurídicos que foram identificados no relatório sobre trabalho não permanente, de modo a que esse levantamento permita a seguir às autarquias locais aplicar com autonomia, aplicar nos seus serviços, aplicar as mesmas regras que vierem a ser definidas pela Assembleia da República a nível nacional. Terceira questão complementar que eu queria aqui dar nota, nós estamos a trabalhar com a Associação Nacional de Municípios sobre o acompanhamento dos investimentos com base no Portugal 2020. E nessa medida vamos constituir, temos ainda a trabalhar mensalmente sobre, com um modelo de acompanhamento com a participação do Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais e do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento e Coesão, mas vamos intensificar para que se trabalhe com a Associação Nacional de Municípios, quer a sua dimensão de reprogramação, quer começar a preparar aquilo que é o quadro 2020. Última nota nesta fase, nós estamos a proceder a uma avaliação intercalar do Programa Nacional de Coesão Territorial, faremos uma avaliação que será aqui trazida em relatório ao fim de 6 meses de vigência do Programa Nacional de Coesão Territorial, mas fizemos uma avaliação já intercalar que nos permite indiciar ao fim de 3 meses níveis de execução do plano que claramente ultrapassam aquilo que eram expectativas iniciais e que nos permitem apontar para um nível muito elevado de execução ao final de 6 meses. Finalmente, estamos a trabalhar intensamente, desenvolverei eventualmente no conjunto de diplomas de execução previstos no Orçamento de Estado, designadamente estamos a trabalhar já naquilo que é os dados do levantamento da indicação de infraestruturas de subsolo que os operadores teriam de comunicar às autarquias locais até ao final de março. Com base nesse levantamento, iremos trabalhar de seguida na revisão, quer do regime da taxa de subsolo, quer no regime da chamada TMDP. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela tolerância.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Queria apenas referir que, apesar desta Comissão ter uma agenda em termos de processos legislativos bastante pesada e muito diversificada, nós estamos a trabalhar com toda a urgência na apreciação da proposta de lei, quadro da descentralização, e hoje mesmo vamos trabalhar já no conjunto das audições, que serão certamente vastas e produtivas, no sentido precisamente de tentarmos cumprir os 90 dias que foram definidos pelo Sr. Presidente da Assembleia para os trabalhos desta Lei Quadro de Descentralização. Muito bem, então, a seguir à intervenção do Sr. Ministro, temos as intervenções dos vários grupos parlamentares e dava a palavra à Sra. Deputada Berta Cabral, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Conforme referiu, e bem, Sr. Ministro, depois do nosso debate do dia 16 de março, a descentralização é efetivamente uma questão incontornável nesta audição regimental. E é incontornável por duas razões. Primeiro, porque este é o tema que o Governo elegeu e agora mesmo reafirmou que tem ocupado quase exclusivo a atividade governativa do Sr. Ministro. E fundamentalmente porque o pacote, em segundo lugar, porque o pacote legislativo já baixou esta Comissão, já estamos a trabalhar nesse sentido, como referiu agora mesmo o Sr. Presidente da Comissão, e sem prejuízo das audições específicas que iremos fazer no âmbito da discussão na especialidade, esta é, de facto, uma oportunidade para podermos já esclarecer aqui algumas questões. E por isso mesmo consideramos que é importante colocar aqui estes assuntos. Assim, e considerando que a descentralização administrativa é, de facto, para o Governo a reforma das reformas, nós não podemos deixar de trazer aqui uma questão que consideramos estranha e até, mais do que estranha, inadmissível, que é o facto do Partido Socialista ter chumbado no último plenário, quando se votaram não se votaram, porque baixaram à comissão. A única que foi votada foi, de facto, a proposta do PSD. As propostas do PSD foram votadas, baixaram depois de votadas na generalidade, todas as outras baixaram sem votação, mas a verdade é que o PSD colocou sobre a mesa a constituição de uma comissão parlamentar eventual para, no prazo de 20 dias, tratar deste assunto com a profundidade, a transversalidade e a celeridade que o assunto requer. As razões que levaram o PSD a apresentar essa resposta são públicas e, na nossa perspectiva, são mesmo ponderosas. E, por isso, não compreendemos qual foi o racional que esteve na base da opção do PS de chumbar a nossa proposta. E isso leva-nos a colocar duas questões. Ou foi por birra, eventualmente por a ideia não ter sido do PS, eventualmente por a ideia não ter sido sua, ou então estamos perante uma atitude dissimulada do Governo. E é esta a questão principal que eu queria colocar sobre a mesa. É que se está o Governo neste processo de boa fé ou se está apenas a fazer de conta. Se está a fazer de conta com o PSD, de quem precisa para fazer aprovar esta reforma, ou se está a fazer de conta com os outros partidos que apoiam o Governo, mas não apoiam a reforma. E, portanto, dito isto, é bom que nós percebamos se o Governo está com seriedade neste processo, se está com força política suficiente para fazer esta reforma e para a levar até ao fim. O Governo, na nossa perspectiva, tem que se definir, porque isto é importante. Eu já, numa audição anterior, lhe coloquei a questão. Ou isto é para levar a sério, ou então nós não temos tempo a perder com isto e não contem com o PSD só para fazer de conta. Portanto, o PSD manifestou isso, sempre manifestou a disponibilidade para encontrarmos pontos de convergência que permitissem viabilizar este processo e disse-o diretamente ao Governo, disse-o publicamente, e isso é conhecido em variadíssimas declarações à comunicação social. Continuamos com essa disponibilidade para encontrar pontos de convergência, se conseguirmos convergir, obviamente não é só o PSD que vai convergir, ou convergimos todos, e nesse caso particular o Governo e o PS, e viabilizamos este processo, ou então não vale a pena esta questão ir para a frente. E por isso, se este processo, também, mas também aqui eu quero lhe dizer uma coisa, Sr. Ministro, porque eu acho que é muito importante nós pormos tudo isto em pratos limpos, é que se este processo não correr bem, o ónus fica todo do lado do Governo e do PS. Porque nós fizemos tudo, tudo, para estarmos de acordo neste processo. E foi em relação à Comissão que o PS furou esse acordo. E, portanto, o Governo jogou nisto todas as fichas. E, portanto, se jogou todas as fichas, se a descentralização falhar, é o Governo que falha e falha com estrondo, não tenho dúvida nenhuma. E, por isso, a questão que lhe coloco é, está o Governo verdadeiramente empenhado em avançar com esta reforma antes das eleições autárquicas? Eu percebi que nos disse isso no início, mas eu quero que me responda literalmente a esta questão com toda a objetividade. Está ou não disponível para chegarmos a um acordo, para avançar com esta reforma antes das eleições, ou estamos aqui apenas a tratar deste assunto para fins eleitoralistas? E esta era a minha primeira questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Sr. Ministro, faz favor para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Berta Cabral, para o Governo, a descentralização é a verdadeira pedra angular da reforma do Estado. É assim que estava, se quiser colocar no quadro daquilo que são as prioridades políticas do Partido Socialista, é assim que está definido na agenda para a década, é assim que está definido como base da reforma do Estado no programa de governo, e é por isso que não deixamos esta matéria para as últimas semanas de uma qualquer legislatura. Fazemo-lo desde o primeiro dia, fazemo-lo com um calendário que foi aqui explicado desde o primeiro dia. Durante o primeiro ano trabalhamos intensamente com as associações representativas de autarcas, com todos os setores da administração pública na identificação das áreas a descentralizar e dos vários domínios a englobar neste quadro de reforma. Procuramos gerar, tendo com isso a urgência, mas a prudência necessárias, gerar aquilo que foi um acordo histórico, que foi a aprovação por unanimidade no Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, do firme incentivo ao avanço desta reforma e que ela seguisse de imediato, com base na proposta de lei do Governo, que ela seguisse para o debate parlamentar. Tivemos da parte da Associação Nacional de Freguesias uma adesão igualmente nos mesmos termos, dizendo que, certamente, há questões que têm de ser clarificadas, antes de mais pela Assembleia da República, que estamos a falar de áreas de reserva de competência parlamentar, que terão algumas de ser clarificadas num conjunto de diplomas complementares, que teremos de nos entender quanto aos princípios, que são aqui matéria relevante em... quer da proposta do Governo, quer nas propostas apresentadas pelos diversos partidos. O PCP entendeu, por exemplo, apresentar uma proposta fundamentalmente clarificadora de princípios, o que nós afirmamos no debate parlamentar na generalidade, consideramos um contributo relevante para a concretização dos princípios gerais que devem afirmar o processo de descentralização, e temos de o concretizar. E temos de o concretizar neste tempo, para que o ciclo autárquico 2017-2021 seja marcado por uma execução gradual, não é possível, não seria, aliás, realista, não o querem os municípios, uma transferência gradual, mas decidida, num sentido descentralizador, que tem afirmado, aliás, tem sido, aliás, a marca da ação do Governo. Até nas iniciativas que foram desde já concretizadas. Aquilo que fizemos nos transportes de Lisboa e do Porto, aquilo que fizemos relativamente às polícias municipais de Lisboa e do Porto, aquilo que fizemos no alargamento, na participação autárquica na gestão das unidades locais de saúde, aquilo que fizemos na participação reforçada relativamente aos entidades também na área da saúde, relativamente aos hospitais EPE ou aos hospitais SPA. Existe um caminho claramente de confiança nas autarquias locais, claramente de afirmação de uma estratégia descentralizadora como base para uma efetiva reforma de Estado. E é por isso que nos temos de concentrar, e eu disse que disse aqui, no início desta minha audição, que desde dia 16 nós estamos numa fase diferente. Neste momento a responsabilidade cabe fundamentalmente à Assembleia da República. O Governo não enjeita nenhuma responsabilidade, designadamente quanto ao conjunto de diplomas complementares que assumiu o compromisso de elaborar e que assumiu o compromisso de discutir. Não enjeitamos nenhuma responsabilidade. Esta é uma prioridade essencial na ação do Governo, não desta área, não deste Ministro. É uma ação de todo o Governo, porque não há área como esta que envolva todas as áreas de governação. E por isso temos de nos concentrar no essencial. Não ouvirá da minha parte, até pelo respeito pela separação de poderes. Eu sou deputado eleito, como sabe, mas exerci o mandato de deputado em várias legislaturas. Nunca gostaria de ver o Governo vir aqui discutir se a forma mais adequada de discutir este tema, se é num grupo de trabalho, se é no plenário da Comissão ou se é numa Comissão eventual. Essa é matéria de exclusiva responsabilidade da Assembleia da República, sobre a qual o Governo, individualmente, o deputado com mandato de suspenso, Eduardo Cabrita, pode até ter alguma opinião, mas é absolutamente irrelevante neste momento. O Governo não tem nem deve pronunciar-se sobre essa matéria procedimental. Mas também, Sra. Deputada, devo dizer, e com toda a transparência, exatamente porque estamos em tempo de urgência, esta reforma já devia ter sido feita, não foi feita de outros tempos, e esta é a altura adequada para fazê-lo, nós não podemos perder um minuto a discutir questões procedimentais. Temos de usar todos os minutos a discutir a substância. E julgo que, quanto à substância, eu estou firmemente convicto que é com base na proposta de lei do Governo e com base nos contributos das propostas dos projetos dos vários partidos, designadamente com base no projeto do PSD, que nós encontraremos aqui a melhor solução para um efetivo virar de página no sentido da descentralização.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Aberta Cabral, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Queria começar por lembrar, Sr. Ministro, que foi o PSD que iniciou esta reforma e que efetivamente fez descentralização através da delegação de competências e dos acordos interadministrativos que hoje nos autorizam e fundamentam este procedimento e este processo de descentralização. Queria também lembrar que não questionei sobre a questão da Comissão. Apenas quis referir que a Comissão era a melhor forma de forma transversal, de forma profunda e célere, se levar este processo por diante. Porque o Sr. Ministro disse aqui uma coisa que peço desculpa, mas não posso concordar. É porque, efetivamente, isto ficou para as últimas semanas desta sessão legislativa. Porque faltam apenas 3 meses e meio para as férias parlamentares. 3 meses e meio são 16 semanas. Nós temos, e talvez não tenha conhecimento, mas temos aqui propostas de audição quase 100. Se nós conseguirmos juntar algumas e tivermos 80, se dividir isso 4 por semana, que é preciso se reunir todos os dias da semana, dos dias parlamentares, 4 por semana, nós estamos a falar de 5 meses. Portanto, já não estamos nos 90 dias. Portanto, infelizmente, esta proposta ficou mesmo para os últimos dias, para as últimas semanas, quer o Sr. Ministro concorda ou não, a realidade impõe-se e é essa que se passa. Mas vamos avançar, porque eu tenho umas questões para lhe colocar. E a próxima que lhe queria colocar era a questão a seguinte. Os municípios, a Associação de Municípios Portugueses pediu os documentos de suporte da descentralização e pediu também que fossem calendarizadas as reuniões dos grupos de trabalho setoriais. E a questão que lhe coloco é se já foram entregues esses documentos à Associação Nacional de Municípios e se há algum calendário de reuniões de trabalho com a Associação Nacional de Municípios. Depois também queria lhe colocar a questão do IMI. Também a Associação Nacional de Municípios deu parecer negativo à transferência de competências em matéria de avaliação e reavaliação de imóveis. Bem sei que ontem o Sr. Ministro já andou um pouco para trás nessa proposta, dizendo que era apenas para as novas transações e reavaliações, mas mesmo assim a Associação Nacional de Municípios continua a não concordar, por razões várias, desde logo por uma questão de uniformização de política fiscal nacional, também por uma questão de encargos acrescidos sem vantagens do ponto de vista da melhoria dos serviços prestados e também por uma razão que me parece também lógica, de segregação de funções. E, portanto, a outra questão que lhe coloco relacionada com a Associação de Municípios e com a descentralização é que se o Governo está disponível para reconsiderar esta proposta da Associação que faz a Associação de Municípios em termos de descentralização, e porque, efetivamente, com exceção dos espaços do cidadão, porque, de facto, esta questão é essencial para nós podermos saber e contar, quando entrarmos na especialidade, saber se há ou não vontade em reconsiderar e reponderar esta proposta da descentralização, que a Associação não concorda.
Muito obrigado, Sr. Deputado Berta Cabral, para responder. Sr. Ministro Eduardo Cabrita, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, exatamente porque nós não deixamos esta matéria para as últimas semanas de governo, como fez quem fez contratos caso a caso para pouco mais de uma dezena de municípios nos últimos meses de um governo de maioria absoluta, nós sabemos que nós queremos uma transferência de competências com caráter universal e com equidade. Nós estamos a fazer, trabalhamos esta matéria na primeira sessão legislativa, explicando aqui sempre no Parlamento o que estávamos a fazer, e trazemos aqui uma iniciativa legislativa estruturante na segunda sessão legislativa. E estaremos aqui na terceira e quarta sessões legislativas a acompanhar e a discutir com a Comissão, esperamos, o modo como este caminho de descentralização venha a ser executado ao longo do próximo mandato autárquico. E por isso, Sra. Deputada, não vale a pena fazermos arqueologia política. Vamos olhar para diante. Olhando para diante é que se prova quem é que de facto, e espero que sejam todos quem está firmemente motivado, e eu estou confiante. Eu confio, estou aqui e temos disponibilidade para estar aqui todos os dias que a Comissão Parlamentar entender, no formato que a Comissão Parlamentar entender, a trabalhar em torno desta matéria, em torno da sua substância, sobre todos os domínios, sempre conceitos e sempre num sentido de aprofundamento da democracia local e das competências a transferir a bem da qualidade de serviço público para as autarquias locais.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Maria da Luz Rosinha. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Uma saudação, desde logo, ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita, ao Sr. Secretário de Estado da Administração Local, Carlos Miguel, às senhoras e aos senhores deputados e aos demais assistentes a esta reunião. Antes de entrar nas questões que quero levantar ao Governo, eu não posso deixar aqui de dar uma nota sobre aquilo que me parece alguma confusão por parte do PSD. Porque, efetivamente, o Governo tem as suas competências, a Assembleia, o Parlamento tem as outras competências. Não há aqui confusão entre umas e outras. A criação, a proposta, a votação da proposta do PSD de criação de uma comissão eventual foi votada pelo Parlamento e foi chumbada. Portanto, não se pode perguntar ao Governo se estamos perante um ato de simulação de apresentar uma coisa que não quer vir a concretizar, quando ela, neste momento, está já na Assembleia da República e é a nós e a esta Comissão que cabe a grande responsabilidade de tratar esta matéria e de apresentar uma proposta final para a especialidade. Nesse quadro, eu diria que não percebo bem o PSD, até porque, disse, o Partido Socialista furou o acordo. Mas o quê? Havia um acordo para a criação de uma comissão eventual? Parece-me que há aqui um lapso qualquer. Porque há aqui um entendimento claro, que foi agora reforçado pela senhora deputada Berta Cabral, e que eu acredito piamente, de que o PSD está com esta grande reforma. E nesse sentido, eu devo dizer que passado este fediver, que é uma mera distração na minha opinião, eu creio que nós vamos conseguir trabalhar e trabalhar numa comissão que logo na sua designação tem a descentralização como um dos seus objetivos. Assim sendo, nós estamos no sítio certo, com os elementos certos a discutir e a preparar aquilo que é possível fazer. Vamos ter que ser bastante ágeis e aplicados ao trabalho, porque na realidade, por aquilo que já me foi dado apreciar de través, nós temos mais de uma centena de elementos, mas também acredito que ninguém foi tão comedido como o Partido Socialista, que entendeu que há entidades que representam as autarquias e, como tal, elas são porta-voz dessas mesmas autarquias. Esse não foi o entendimento. Mas acredito, por exemplo, como no caso do PSD, que propôs uma audição quase generalizada às CIMs, que a gente possa fazer uma audição para as CIMs todas. E então nós estaremos certamente a ganhar tempo e a objetivar aquilo que é o resultado pretendido. Eu acredito nesta proposta. Isto é um compromisso que o Partido Socialista tem desde o momento em que, ainda não governo, lançou a agenda para a década, incluiu no seu programa de governo e está a fazer o caminho para que isto aconteça. É um modelo, também ele, diferente do modelo que foi adotado pelo Governo anterior, em que os municípios eram relegados para meros prestadores de serviços. E aqui não, são competências que vêm e ficarão nos municípios para o seu desempenho e para o reforço da autonomia local, que é, ao fim e ao cabo, aquilo que nós reclamamos sucessivamente. Aliás, esta questão da descentralização de competências, juntamente com a questão da reforma e da coesão territorial, são duas matérias que serão duas marcas fortíssimas daquilo que é o desempenho deste Governo. Dois compromissos que, assumidos antecipadamente, têm agora uma transposição prática. E neste conjunto, e compromissos esses, têm um objetivo claro também, que é o de aproximar os cidadãos das políticas, permitindo-lhes ter uma voz sobre aquilo que lhes diz respeito e participar também dessa forma na construção das decisões, através dos seus representantes. O pacote de descentralização, como disse, encontra-se neste momento em apreciação nesta comissão e, por isso, sobre ele não se me coloca nenhuma questão. Coloca-se, sim, muito trabalho para fazer. O Programa Nacional para a Coesão Territorial, que foi publicado na primeira sede do Diário da República de 22 de novembro de 2016, define a agenda para o interior com base em 8 iniciativas estruturantes para o desenvolvimento desse território e que são, desde logo, problemáticas que nos têm preocupado transversalmente a todas as forças políticas com assento parlamentar na Assembleia da República. O envelhecimento com qualidade, a inovação de base económica, o capital territorial, a cooperação transfronteiriça, a relação rural-urbana, a acessibilidade digital, a atualidade territorial e abordagens, redes e participação. Percebemos que deste conjunto de políticas com medidas a desenvolver e medidas essas que são mais de centena e meia, nós teremos efetivamente a possibilidade de contrariar aquilo que tem vindo a acontecer a grande parte do território nacional. Tendo em consideração que parte destas medidas já se encontram em desenvolvimento e que 2017 é apontado como de particular incremento para as restantes, e tendo também em consideração que o Sr. Ministro me comeu um bocado das questões que eu tinha para colocar quando na sua intervenção refere que já há uma avaliação, que foi uma avaliação resultante dos 3 primeiros meses, eu solicito que nos possa dar alguns sinais sobre essa mesma avaliação, sobre como tem estado a decorrer a implementação dessas medidas e como é que se planeia a execução das restantes. Tenho ainda outra questão a colocar, que não se prende com nenhuma destas duas matérias que são fundamentais, mas que se prende também com algo que preocupa os autarcas e que está a aproximar-se a construção de um novo Orçamento de Estado e tem a ver com o FAM. Tendo em consideração aquilo que tem sido o desempenho dos municípios no que diz respeito à diminuição da dívida, pergunto se pensa ao Governo alterar o regime de comparticipação, facilitando desde logo os municípios cumpridores. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Lourdes Rosinha, com uma precisão quase de cronómetro pela sua intervenção, e dou a palavra para responder ao Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas considerações e pelas questões que me colocou. Eu queria aqui, julgo que a questão no essencial está encerrada, mas queria aqui dizer quanto ao caminho desta estratégia de descentralização. Não me pronunciarei sobre questões procedimentais. Aquilo que eu apelo, está-me o Sr. Presidente dando nota, pelo que eu percebi aqui, não tinha conhecimento disso, da intervenção da Sra. Deputada Berta Cabral, daqui de uma consulta informalíssima aqui com o Sr. Presidente, que fico sabendo que as várias bancadas apresentaram já as propostas de audições e que há um elenco ainda não deliberado, mas há um elenco muito amplo de propostas de audição. Bem, eu, nessa matéria, a Comissão é totalmente soberana, por maioria de razão, ainda mais do que relativamente à própria iniciativa legislativa em si. Aquilo que eu lhes queria aqui dizer nesta matéria é que, e houve um ponto final de especialidade que tem a ver com a autonomia em matéria fiscal, que foi colocada pela Sra. Deputada Berta Cabral, que relativamente a todos os pontos de especialidade há plena disponibilidade, a competência neste momento é da Assembleia da República, há plena disponibilidade para discutir sem tabus exatamente o ponto em que estamos e qual o quadro de evolução futura. Num pressuposto que estaremos a fazê-lo no sentido de, com base numa confiança, que uma gestão de proximidade permitirá um melhor serviço às populações. Estamos a falar, aliás, de uma matéria em que a Lei de Finanças Locais em 2007 veio prever a possibilidade de cobrança de impostos locais pelos municípios, em que foi alargada já nesta legislatura a possibilidade de intervenção municipal dentro de limites, mas a possibilidade de intervenção municipal na fixação das taxas de impostos locais, e que o último Orçamento de Estado introduziu duas novidades estruturantes relativamente à autonomia na definição de uma política fiscal municipal. que é, há aqui uma tensão entre uma ideia uniformizadora em que há princípios de equidade e de natureza nacional e aquilo que é o espaço de uma política fiscal que tem a ver com a estratégia de políticas urbanas, com a estratégia de atração de populações, com a estratégia de atração de investimento. Nós entendemos que, e o Orçamento de Estado vai nesse sentido, ao prever, por um lado, uma autonomia acrescida dos municípios na concessão de isenções e de benefícios fiscais relativamente aos impostos locais, é disso que estamos a falar, IMI, MT e DRAMA, quer direitos acrescidos, é algo que era pedido pelos municípios, diria que há décadas, que era acesso à informação. Porque para que as decisões que possam tomar relativamente aos impostos locais, façam sabendo do que é que estão a falar e não sabendo apenas globalmente que a receita sobe ou desce à medida que vai sendo transmitida pela administração fiscal. E, portanto, nesta matéria, como em qualquer outra, constante da proposta, plena disponibilidade para estar aqui todos os dias, nos ter todos os dias que a Comissão entender e todos os dias a trabalhar tecnicamente relativamente a cada princípio e relativamente a cada matéria concreta, sem aqui privilegiar nenhuma delas. É este o nosso objetivo, dada a relevância e a dimensão histórica que atribuímos a esta reforma. Senhora Deputada Maria Luz Rosa, e só, portanto, quanto às questões de método, nessas não interfiro, reafirmo é a total disponibilidade e a prioridade política. Segunda questão, Senhora Deputada Maria Luz Rosinha, o Programa Nacional de Coesão Territorial significa também aqui uma forma diferente de olhar para os territórios normalmente designados como interior. Olhá-lo olhando integradamente políticas e estratégias que têm a ver com várias áreas de políticas públicas. E, portanto, o que nós queremos aqui é plena transparência. Já disse, aliás, numa audição anterior, um dia que a Comissão entenda ter uma audição específica, porque por vezes surgem aqui umas questões pontuais sobre esta matéria, mas um dia que a Comissão entenda ter uma audição específica sobre o Programa Nacional de Coesão Territorial, também total disponibilidade quanto a isso. Neste momento é possível acompanhar no site da Unidade de Missão para a Valorização do Interior a forma como estão a ser aplicadas e executadas cada uma das 164 medidas. E é possível, fazendo um balanço daquilo que aí está, está desatento, Sr. Deputado, certamente, mais atento, e até nos seus territórios ainda as verá melhor, certamente. E, portanto, mais de 3/4 dessas medidas estão já em execução. Faremos uma avaliação completa ao final de 6 meses, e daremos nota setor a setor sobre o nível o grau de execução de cada uma dessas medidas. Nós estamos neste momento numa segunda fase, uma fase em que estamos a trabalhar com todas as comunidades intermunicipais e com as associações de desenvolvimento local sobre a concretização da agenda que o programa estabelece e eventuais medidas adicionais complementares àquelas que constaram da versão inicial do programa. O programa, dissemos sempre, é um programa aberto, é um programa dinâmico, é um programa que visa concentrar a atenção de todas as áreas da ação governativa integradamente sobre as regiões de interior e visa, por essa sinergia, obter resultados. Finalmente, quanto à questão do FAME, do Fundo de Apoio Municipal. Aquilo que nós temos a registar neste momento são dados adicionais de mais casos. Neste momento nós registamos 8 casos em que houve já visto por parte do Tribunal de Contas a concessão de empréstimos ao abrigo do FAME. Estamos a trabalhar intensamente na revisão do regime e cumpriremos o calendário que está no Orçamento de Estado. até ao final do primeiro semestre, teremos uma iniciativa legislativa que terá em conta hoje a existência de mecanismos mais eficazes do que aqueles que foram criados na altura do FAME e que terão em conta aquilo que é hoje um bom desempenho financeiro do subsetor local, que contribuiu mais uma vez com 800 milhões de euros de redução de dívida e com quase 700 milhões de euros de saldo positivo para o histórico resultado que as contas públicas portuguesas tiveram em 2016.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda registra o apelo do PSD, pela voz da Sra. Deputada Berta Cabral, para um acordo com o PS e o Governo em matéria de descentralização. Portanto, achamos que é bastante clarificador. Mas, na opinião do Bloco de Esquerda, pensamos que é um mau caminho. Isto está visto que o que o PSD pretende é salvar as CIMs, as comunidades intermunicipais, do ex-ministro Relvas, que, recorde-se, extinguiu mais de 1000 freguesias a nível nacional. CIMs essas que, na nossa opinião, foi das piores medidas em matéria de organização territorial, em matéria de descentralização e em matéria de democracia, que não tem nada, enfim, tem muito a desejar com a democracia. Nós não concordamos, portanto, Bloco de Esquerda, com a descentralização de competências para órgãos não eleitos diretamente pelas populações, como seja o caso das comunidades intermunicipais e as CCDRs, e até achamos que irá ao arrepio da própria Constituição. Por outro lado, quem não se lembra, aqui nesta sala, nesta comissão, do tão contestado Decreto-Lei número 30 de 2015, do anterior Governo, que procurou também a transferir alegadas competências em matéria de descentralização, mas que no fundo não deixou de ser uma municipalização, a descentralização essa para comunidades intermunicipais, mas que ficaram sem escala, sem meios, sem recursos. Recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros. E também sem legitimidade democrática, porque, enfim, não eram eleitos diretamente pelos eleitores. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é o seguinte: por que razão dar mais poderes e competências a órgãos como as CIMs, que não são eleitas diretamente pelos cidadãos? Não se limitou este Governo, Sr. Ministro, a prosseguir uma via já iniciada pelo anterior Governo nesta matéria? Não carece este processo de legitimidade democrática e não avançará, se for para a frente, ao arrepio da própria Constituição?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Para responder, o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Eu gostaria, antes de mais, de produzir alguma clarificação histórica. As comunidades intermunicipais foram criadas em 2008, visando suceder, e assumo a responsabilidade política também pela sua criação, visando aqui suceder à anarquia territorial pré-existente. À anarquia territorial pré-existente, em que esteve na iminência de acontecer uma coisa que seria uma anedota universal, que era a criação da grande área metropolitana do Alentejo. Só o facto de algumas câmaras municipais terem impedido a contiguidade territorial que evitou a criação dessa figura abstrusa e determinou que não tivesse sido concretizada isso que resultava de um quadro anterior. As comunidades intermunicipais visam fundamentalmente, não são eleitas, não são autarquias locais. Não temos, quanto a isso, qualquer dúvida, porque as autarquias locais são aquelas que estão tipificadas na Constituição. São as regiões administrativas, os municípios e as freguesias. E existem formas específicas de organização autárquica que são admitidas nas grandes áreas urbanas e nas regiões insulares. É esse o nosso quadro constitucional. As comunidades intermunicipais respondem a uma necessidade que é de promover uma articulação intermunicipal, conjugando sempre aquilo que é a vontade dos vários municípios envolvidos. E, portanto, nesta matéria, Relativamente às comunidades intermunicipais, eu volto a dizer, esta Comissão, a Assembleia da República, é soberana relativamente à sua, às competências que lhe são atribuídas. Agora, aquilo que claramente é configurado como competência das entidades intermunicipais são funções que, por um lado, hoje são exercidas a nível nacional e que, por outro lado, têm uma natureza claramente supramunicipal. É essa a dimensão. Repare, não é possível, não faz sentido falar de política de transportes à escala do município, porque naturalmente os transportes no Algarve, a generalidade daqueles que se deslocam exclusivamente no município de Portimão será uma percentagem muito limitada daqueles que circulam na região Algarvia. Bom, a mobilidade desenvolve-se entre vários concelhos, dentro de uma densidade natural que caracteriza a região. E, portanto, entre a competência ser central de uma estrutura de governo, da administração central, ou ser exercida em conjunto pelos vários municípios, claramente confiamos na proximidade, claramente confiamos que o conjunto dos municípios, estou a referir o Algarve pelas razões que bem conhecemos, mas o critério aplica-se a todo o país, certamente encontrarão nessa área, como em quaisquer outras, as melhores soluções para responder às necessidades dos cidadãos que elegeram os autarcas e para responder em conjunto aos desafios que se colocam na relação entre vários municípios. Este princípio poderá, voltaremos, se for necessário, competência a competência, estou aqui disponível para o discutir relativamente a cada um dos pontos da proposta de lei.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Para continuar a intervenção, Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora, queria colocar aqui algumas questões relativamente ao FAM, pois já é a descentralização novamente, se tivesse tempo. Se tiver tempo. Como se sabe, o anterior Governo introduziu o FAM, portanto a lei do FAM, pelo decreto de lei, pela lei número 53 de 2014, 25 de agosto. Foi um instrumento, de acordo com o Governo anterior, anunciado para fazer a recuperação financeira dos municípios, portanto municípios em ruptura financeira, em desequilíbrio, através dos tais planos de ajustamento. Só que o FAM, Sr. Ministro, não obstante algumas alterações positivas com este Governo introduzidas, ainda carece de muitas alterações. Por exemplo, o FAM, na nossa opinião, continua a limitar a autonomia administrativa e financeira dos municípios, portanto, atentando contra os interesses do poder local, democrático, condiciona, portanto, a capacidade dos municípios em satisfazer compromissos correntes e até em fazer investimentos, mantém as taxas máximas, como o IMI, por exemplo, pode permitir a redução de pessoal, privatizações, portanto, obriga os municípios a contribuir para o FAM, para o fundo. O Sr. Ministro já anunciou que o Governo, enfim, se prepara para fazer alguma revisão nesta matéria. Mas o que eu perguntava concretamente é se esta redução, esta revisão do plano, contemplará aquelas medidas mais penalizadoras para os municípios, como, por exemplo, a obrigatoriedade de manter as taxas no máximo como o IMI. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, para responder ao Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. O Governo, nesta matéria, tem seguido um princípio aqui de estabilidade e respeito pelas opções dos municípios. Não é novidade, já o disse em audições anteriores. Isto é, nós entendemos que hoje é possível ter melhores soluções do que aquelas que foram consagradas no FAM. A situação financeira hoje do país, a situação do sistema financeiro, permitem melhores soluções do que aquelas que estão consagradas no FAM, menos penalizadoras para os municípios. Entendemos também não pôr em causa a opção de nenhum dos municípios que entendeu recorrer a um processo de apoio nos termos do FAM. Neste momento não haverá novas decisões a serem tomadas. Há, como eu disse, 8 municípios já que tiveram os seus processos concluídos, visados pelo Tribunal de Contas. Há alguns mais que estão a decorrer. nós não colocaremos em causa nenhuma das decisões, nem nenhum dos processos negociais que foram desenvolvidos pelos municípios. Iremos proceder a uma revisão significativa do regime do FAM durante o primeiro semestre.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado, pretendendo, pode continuar a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Voltando agora ao tema da descentralização, o Bloco de Esquerda também apresentou um projeto de resolução sobre a matéria, que também baixou à Comissão. É clara a posição do Bloco de Esquerda. Nós somos pela descentralização de competências, mas apenas para autarquias, como prevê a Constituição, para freguesias, para municípios, para regiões administrativas, embora ainda não estejam criadas, e que são órgãos diretamente eleitos pelas populações. Claro que, na opinião do Bloco de Esquerda, nós queríamos que este Governo avançasse com o processo de regionalização. Sabemos que neste momento isso não é possível, mas só haverá efetivamente uma descentralização a sério, desde que também se consuma a criação das regiões administrativas. Também o Governo prevê a criação das áreas metropolitanas, nomeadamente para Lisboa e Porto. Nós também vemos com algum agrado a criação dessas áreas metropolitanas, porque são diretamente eleitas pelos municípios. Queria perguntar ao Sr. Ministro em que ponto se encontra o processo de criação destas áreas metropolitanas e para quando o diploma da sua criação. Por outro lado, também já temos colocado estas dúvidas, estas reticências. Portanto, temos em zonas e áreas mais desenvolvidas do país, Porto e Lisboa, áreas metropolitanas, mas para o resto do país não temos nada disto. Tiremos as tais CCDRs, também não sabemos em que ponto se encontram, eleitas indiretamente pelos autarcas. Aquilo que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é quando se prevê que avance efetivamente, como disse anteriormente, as áreas metropolitanas, e se não teremos, aqui ao fim ou ao cabo, dois modelos em termos de organização territorial. De um lado, duas áreas metropolitanas, do outro lado, onde isso não existe, e nomeadamente CCDRs eleitas indiretamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, para responder ao Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, a Constituição é clara, prevê modos especiais de organização autárquica nas grandes áreas urbanas. Não é uma questão de opinião. Em Portugal só existem duas áreas com essas características. São, de facto, a Grande Lisboa e o Grande Porto. Aquilo que temos vindo a trabalhar é com os concelhos metropolitanos, admitindo que o que é fundamental nesta matéria é que se avance. Não se continua a fazer aquilo que se faz desde a década de 80, que é um grande consenso em que o atual modelo serve para pouco e muito pouca convergência sobre a necessidade de facto, o reformar. Se para isso, porque estamos perto de eleições que estão, aliás, eleições que estão marcadas, valorizamos uma convergência que permita a realização de eleições para as áreas metropolitanas em 2021. Achamos que deve ser resolvido este processo legislativo com a maior brevidade. Percebemos aquilo que são as dúvidas dos próprios concelhos metropolitanos e achamos que aqui a prudência é aqui a maior garantia que daremos passos decisivos e não permaneceremos nesta angústia sem soluções.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em matéria de descentralização de competências para os municípios, nós concordamos com alguns aspectos, noutros merecem-nos ser reservas e noutros não concordamos, nomeadamente para aquelas áreas de caráter universal, na questão da saúde, na questão da educação, por exemplo, a nível dos funcionários, para as unidades de cuidados de saúde primários, por exemplo, para as escolas, por exemplo, e achamos que isto irá no mesmo caminho do tal decreto do governo anterior, do PSD-CDS, 30/2005, que ensaiou aquela pretensa municipalização das funções sociais do Estado em determinadas áreas da saúde, da educação, da segurança social, da cultura. Queria perguntar ao Sr. Ministro é se a transferência destas competências para as escolas, isto não levará para as câmaras em matéria de educação, não poderá levar à alienação da autonomia pedagógica das escolas? se, na opinião do Governo, do Sr. Ministro, não seria mais conveniente serem as próprias escolas a gerir os recursos educativos, a ação social escolar, a gestão do pessoal não docente, as próprias refeições, as cantinas, as atividades de enriquecimento curricular e até a própria gestão dos estabelecimentos de ensino. Nós sabemos que o que as escolas precisam é de mais financiamentos, precisam de mais aposta na ação social escolar. Isto, na opinião do Bloco de Esquerda, poderá ser feita à custa da autonomia das escolas, à custa da liberdade pedagógica e profissional dos professores e de outros agentes de ensino. Portanto, Sr. Ministro, efetivamente, se não iremos ter aqui mais problemas no futuro do que aqueles que atualmente já existem e muitos, naturalmente, nesta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos, por responder, apesar da exiguidade do tempo. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu valorizo da sua intervenção a manifestação de convicção na descentralização e na busca de boas soluções. Em matéria de educação, a proximidade é decisiva. Eu acho que um Ministro da Educação que perde tempo a preocupar-se com o telhado de uma escola que perde obras, está a gastar mal, poderá estar a resolver um problema, mas está a gastar mal o seu tempo. Aquilo que demonstra a experiência que em mais de uma centena de municípios é seguida desde 2008 é que uma intervenção local na relação com as escolas, no respeito pela autonomia pedagógica, cumpre a Constituição. A Constituição fala-nos em descentralização democrática da administração pública. Isso significa mais autonomia para as escolas. A autonomia das escolas é fundamentalmente uma autonomia pedagógica, uma autonomia de desenvolvimento dos seus projetos educativos. Aquilo que, num domínio gestionário, os seus interlocutores devem ser locais. Não devem ser, como é costume dizer-se, um terreiro do passo qualquer. Eu acredito que, a nível local, confio nos autarcas, de norte a sul do país, que gerem as bibliotecas, os equipamentos culturais, os equipamentos desportivos e que as colocarão em sinergia também com os seus equipamentos educativos, que são estruturas, também elas, ao serviço de uma comunidade aberta, democrática e participativa.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos passar para o grupo parlamentar do PCP, Sra. Deputada Paula Santos. Ah, peço desculpa. É verdade, tem razão. Não foi intencional, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do CDS-PP, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Nem eu jamais pensaria que tinha sido. Eu que estava aqui escondido, Sr. Presidente. Muito obrigado por me dar a palavra, cumprimentar o Sr. Ministro, cumprimentar também o Sr. Secretário de Estado e, obviamente, que irei falar também da mesma questão, que é a questão mais importante neste momento que debatemos relativamente às suas competências, Sr. Ministro. E o Governo, efetivamente, apresentou a proposta de lei relativamente à questão da descentralização, mas, Sr. Ministro, passado este tempo, desde a apresentação até agora, o facto é que, para além desta proposta, nós continuamos exatamente na mesma. Não temos estudos de suporte, não temos relatórios, não temos outros documentos essenciais para saber efetivamente àquilo que vamos e isso é aquilo e a pedra que faz toda a diferença, a pedra de toque faz toda a diferença. É que nós, Sr. Ministro, tínhamos a fantasia que com a proposta de lei que o Governo entregou, que o Governo nos remetesse também documentação essencial para sustentar todo este processo de descentralização. Como o Sr. Ministro sabe, o CDS é inteiramente favorável a um maior aprofundamento da autonomia do poder local e também ao alargamento das suas competências, mas sabemos que em muitas matérias, porque sabemos que em muitas matérias o fator de proximidade e de conhecimento da realidade é essencial, como todos penso que estamos de acordo, para a prestação de melhor serviço à população. No entanto, Sr. Ministro, para este processo avançar com segurança e efetividade é necessário que seja acompanhado de estudos, relatórios, consultas de especialidade, documentos e informações que nos garantam que as competências a transferir para as autarquias locais de uma forma como o Governo pretende na sua proposta de lei universal podem e devem efetivamente ser prestadas pelas mesmas. E, Sr. Ministro, estas preocupações não são só nossas. São partilhadas, como sabe, pelos municípios, pelas freguesias, pela Associação Nacional de Municípios, pela ANAFR. E a questão que lhe coloco, entre outras que lhe vou colocar nesta primeira intervenção, é, Sr. Ministro, o Governo fez estudos, tem dados, relatórios de acompanhamento de transferências de competências já efetuadas, nomeadamente pelo anterior Governo? Sr. Ministro, é que a questão resume-se a uma questão que a doutora Berta Cabral, na sua intervenção, já aqui assumiu. A doutora, Sr. Deputada Berta Cabral, perguntava se o Governo estava efetivamente empenhado neste processo de centralização. O Sr. Ministro disse que, mais do que empenhado, que era a pedra angular deste Governo. Sr. Ministro, o Governo teve um ano e meio para preparar esta proposta de lei, porque já estava no seu programa que era a pedra angular. Teve um ano e meio para preparar esta proposta de lei e entrega na Assembleia da República sem qualquer documento de suporte e sem qualquer estudo. E depois, ainda pretende o Partido Socialista e o Governo, que a Assembleia da República em 90 dias aprove aquilo que é a proposta de lei do Governo, sem ter nada que sustente essa proposta de lei. O Sr. Ministro, não leva mal, não entenda mal, mas isto, a nossa preocupação tem a ver também com o passado. O Sr. Ministro deve-se lembrar que já no governo do engenheiro José Sócrates, de 2005 a 2009, era o Sr. Ministro Secretário de Estado e Adjunto e da Administração Local. Nesse programa desse governo estava como fundamental o programa de reestruturação da Administração Central do Estado, que começaria em 2007 e entraria em vigor em 2008. E pouco foi feito, ou nada foi feito, nada foi adiantado, e era também importantíssimo para aquele governo, e por isso mesmo, por não ter sido, é que aqui estamos outra vez a discutir a descentralização. E, portanto, é normal e legítimo que a nossa dúvida, e que aquilo que eu ouvi da sua deputada Berta Cabral, seja esta: o governo está mesmo empenhado neste processo de descentralização? É que não há estudos, não está nada preparado num ano e meio? E ao mesmo tempo temos um passado? Sr. Ministro, eu acredito que esteja, espero que esteja, e nós estamos cá para colaborar, mas não posso deixar de, nesta minha primeira intervenção, de deixar expressas aqui estas dúvidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco. Eu volto aqui a dizer ao Sr. Deputado, a todos os senhores e senhores deputados, não entendo esta referência nem como especificamente dirigida a si ou ao seu grupo parlamentar, que nesta matéria nós temos anos de déficit e temos um país caracterizado por uma marca de profundo centralismo, de profunda falta de transparência na tomada de decisão pública. A legitimidade da decisão, a proximidade da decisão, a eficácia na afetação de recursos públicos numa dimensão escrutinável, e essa é a dimensão da proximidade, é aqui um elemento essencial. Não ganhamos nada em estar aqui a discutir o livre verde do governo anterior ou as propostas de, como as que enunciou, de outros governos há mais tempo ainda decorridos. Nesta matéria, eu acho que o melhor que podemos fazer, no ano em que celebramos 40 anos de poder local democrático, mas em que marcamos ainda níveis de centralismo que nos colocam em termos comparativos entre os Estados mais centralizados da Europa, aquilo que devemos é olhar para diante. E nessa medida valorizo as propostas de todos os grupos parlamentares, designadamente as propostas do grupo parlamentar do CDS-PP, na medida em que elas contribuam para, nesta comissão, aprofundarmos um debate que permita um virar de página e que permita um sinal de confiança numa melhor gestão pública num quadro local. Tenho toda a disponibilidade para fazer aqui todo o debate de especialidade, avaliação das experiências de 2008, mais de uma centena de municípios na área da educação, avaliação daquilo que são as experiências de participação local na tomada de decisão em múltiplos setores, avaliação daquilo que é a participação municipal no investimento público. Os municípios em Portugal gerem apenas 14% da receita pública, mas são responsáveis por 46% do investimento público. Tudo isso está tratado, quer num quadro nacional, quer em muitos casos até num quadro comparativo feito, quer no âmbito da OCDE, da União Europeia ou de outras estruturas internacionais que analisam modelos de organização territorial do Estado. Aquilo que é a firme determinação do Governo é que se faça a diferença. Nesta legislatura, como diz Sua Excelência o Presidente da República, se aproveite esta conjugação astral rara no sentido de concretização de uma efetiva estratégia de descentralização. É para isso que estamos totalmente comprometidos e totalmente disponíveis hoje nesta audição, mas sobretudo no trabalho de especialidade, nos termos e pela forma que esta Comissão entender mais adequada.
Muito obrigado, Sr. Ministro. A palavra à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro afirmou recentemente que nenhuma Câmara será obrigada a exercer uma competência que não tenha vontade de exercer. Por exemplo, relativamente ao que respeita à avaliação de imóveis pelos municípios, para além de um conjunto significativo de municípios estarem contra, também a Associação Nacional de Municípios se manifestou contra, vários partidos também, e por isso, Sr. Ministro, o que nós nos questionamos é se, de facto, esta questão, este ponto específico vai ou não manter-se ou ser eliminado da proposta de lei que aqui apresenta. E também, tendo em conta esta afirmação do Sr. Primeiro-Ministro, quanto a outras competências que o que nós questionamos é se o Governo considera a hipótese de transferir para uns municípios apenas determinadas competências diferentes das que transfere para outros municípios. Como é que se concretiza, no fundo, esta afirmação do Primeiro-Ministro de que nenhuma Câmara é obrigada a exercer uma competência que não tenha vontade de o fazer, com a universalidade que a proposta de lei refere. Senhor Ministro, nós sabemos que o PS quer aplicar ao resto do país as regras que atualmente se aplicam em Lisboa, mas, Sr. Ministro, como bem sabe, ou pensa, ou deveria saber, o país não é Lisboa e, portanto, a nós restam-nos imensas dúvidas relativamente a esta matéria. Uma outra questão que muito nos preocupa e que também preocupava o PS na anterior legislatura, quando estava na oposição, é a questão financeira. É certo que a proposta de lei refere, e o Sr. Ministro também já aqui afirmou hoje, que a transferência de competências é acompanhada de recursos financeiros e patrimoniais necessários e suficientes ao exercício pelos órgãos das autarquias locais e também das entidades intermunicipais, mas isto é tudo muito vago, Sr. Ministro. O que aqui disse hoje, o Governo está a estudar a revisão da Lei das Finanças Locais, conta a apresentá-la em breve ao Parlamento, mas no fundo nós não podemos fazer uma verdadeira discussão destas matérias sem conhecer essa proposta. E avaliar por aquilo que muito recentemente eu ouvi o Sr. Ministro da Agricultura referir-se relativamente às transferências de competências para as autarquias, para os municípios, no que diz respeito à fiscalização de atividades no âmbito da gestão florestal, de facto fico preocupada, porque ele diz que as matérias florestais vão ser vertidas nos PDMs, que os autarcas, se violarem o PDM, perdem o mandato, diz que o Instituto da Conservação da Natureza não tem verbas para aumentar os quadros e, portanto, lava daí as mãos e passa essa responsabilidade para as autarquias sem garantir, se não tem verbas para aumentar a questão financeira, a dotação financeira dos quadros do ICNF, também não terá certamente para transferir para as autarquias e, portanto, Sr. Ministro, quanto a este conjunto de transferências, é de facto fundamental nós conhecermos a proposta de alteração da Lei das Finanças Locais e o quadro financeiro que está associado a ela.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, para responder ao Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca, pelas questões que me colocou. Eu diria que, fundamentalmente, aquilo que nós temos aqui é de encontrar as melhores soluções para uma efetiva descentralização e não encontrar a cada momento as maiores dúvidas para que se continue a fazer o que aconteceu durante décadas. Nada a fazer. Nada a descentralizar, muitas vezes até, como aconteceu nos últimos anos, recentralizar competências a partir do nível local ou a partir do nível regional. Nós confiamos na capacidade de, cumprindo a Constituição, aplicando o princípio da subsidiariedade, de a nível local ter uma melhor qualidade de gestão pública, e estamos disponíveis para, nessa matéria, o desenvolver em cada domínio. Descentralizar significa descentralizar meios financeiros, descentralizar recursos humanos, descentralizar sistemas de informação, descentralizar responsabilidades. e queremos fazê-lo confiando que, a nível local, essas funções serão melhor exercidas do que a outro nível. Quando falamos de defesa do património cultural, bom, temos consciência de que, existindo perto de 4 mil edifícios ou conjuntos edificados considerados como monumento nacional, bom, muitos deles só não estão em estado adiantado de ruína pela intervenção local, mesmo não tendo nenhuma competência nessa matéria. Sabemos que, neste momento, centenas de escolas estão a ser requalificadas com uma intervenção significativa dos municípios. O que nós temos de ter aqui é, e confio nesta comissão, é uma política que encontre, relativamente a cada domínio, a abertura para encontrar as melhores soluções. Já vimos demasiado, não faltam centralistas para manter o desastrado estado de coisas em que estamos. E confio nos senhores deputados para que se vá mais além. A senhora deputada, que sei que segue as questões da agricultura, colocou uma questão específica na parte final, a propósito de um tema que em breve chegará aqui à Assembleia da República, que tem a ver no âmbito da chamada reforma florestal e a sua ligação com as questões de descentralização. Olha, o que não é admissível, senhora deputada, é que os planos diretores municipais sejam fundamentalmente planos que refletem aquilo que são as opções do município exclusivamente relativamente à área urbana do município, que digam qual é a perspectiva de desenvolvimento urbano, o que é possível fazer ou o que é que não é possível fazer. O que significa que em muitos municípios os planos diretores municipais são omissos relativamente à esmagadora maioria do território municipal, que é área agrícola ou florestal. O plano diretor municipal é a verdadeira carta vinculativa num horizonte de 10 anos, vinculativa dos particulares e integrando a conjugação entre as estratégias nacionais com impacto nesse território e aquilo que é a visão de desenvolvimento assumida por cada município. E é por isso que a matéria florestal também, o que queremos é, em primeiro lugar, que o Estado faça aquilo que não fez. Parou, aliás, de fazer em 2011, que são os planos regionais de ordenamento florestal. Que os complete, que os conclua. Em segundo, que aquilo que é, porque estamos a falar de outra escala, oh, senhora deputada, se queremos falar de questões específicas até, não vale a pena, temos de ter uma boa teoria geral e depois ter capacidade de refletir, encontrando as melhores soluções em cada caso, que nos planos diretores municipais sejam adaptados, tendo em conta as opções nesta área florestal. Bom, como hoje acontece, sabe, senhora deputada, eu ainda sou do tempo em que perdíamos horas inúteis, em reunião de secretários de Estado ou em conselhos de ministros, a aprovar alterações a PDMs, suspensões de planos de pormenor, intervenções ou planos de urbanização. De alguns até dos municípios que há aqui, senhores deputados, que eram presidentes de Câmara e que sabem bem o que era esse calvário. Isso não fazia sentido nenhum. Felizmente esse tempo já é passado. É ridículo que o Governo, ainda, o Governo há umas semanas atrás, tenha em Conselho de Ministros deliberado sobre 10 hectares da área florestal em Pindelo dos Milagres, no município de São Pedro do Sul. Certamente uma questão importante para São Pedro do Sul. Muito importante para o município, devido que, para além de mim, do Sr. Ministro da Agricultura, mais algum dos meus colegas ministros soubesse o que é que estava em causa e soubesse sequer onde é que era Pindelo dos Milagres. Eu confio na descentralização.
Muito obrigado,
isto
Sr. Ministro.
É que não tem sentido nenhum.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Agora sim, palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a Sra. Deputada Paula Santos. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, também nesta audição atendendo à discussão e à centralidade que o tema da descentralização tem hoje, também não posso deixar de fazer uma referência naturalmente e de desenvolver esta questão. É do conhecimento público, aliás, o Grupo Parlamentar do PCP anunciou que relativamente a estas matérias iríamos naturalmente ter um conjunto de iniciativas, algumas já entregámos, como foi a proposta de lei que estabelece o conjunto de critérios a que um processo de transferência de competências deve obter e foi naturalmente discutido conjuntamente com a proposta de lei do Governo. Consideramos que é necessário e que prioritariamente deveríamos estabelecer os princípios, deveríamos estabelecer os objetivos, as condições, ou seja, toda a arquitetura de como é que um processo de competências deve ser realizado e depois, obviamente, numa segunda fase, ver a questão relativamente às competências. Mas fomos mais longe, não é? O Grupo Parlamentar do PCP já teve a oportunidade também de apresentar uma proposta para a criação das autarquias metropolitanas. Esta é, aliás, uma proposta que há muito temos vindo a defender, exatamente porque o atual modelo não dá uma resposta adequada e consideramos que a criação destas autarquias metropolitanas, aliás, como a nossa Constituição também prevê essa mesma possibilidade, eleitas diretamente pela população e com competências prioritariamente de planeamento, de coordenação, de articulação, podemos dar um salto qualitativo num conjunto de áreas em concreto. Mas consideramos também, quando falamos de descentralização, que as questões, fica sempre aqui, e nós temos também vindo a colocar em cima da mesa, fica sempre aqui ausente do debate, aliás, quando falamos de descentralização, é evidente a necessidade da criação de um outro nível de poder que ainda não existe no nosso país, que a nossa Constituição também prevê, mas que está ainda por concretizar. E estou a falar, naturalmente, da criação das regiões administrativas, porque para podermos ter uma organização administrativa do Estado que melhor responda aos cidadãos, que preste melhores serviços públicos, que possa haver coerência com a distribuição de competências pelos vários níveis de poder, é preciso também que entre aqui na equação e era necessário também que tivéssemos em conta a necessidade da criação das regiões administrativas. Senhor Ministro, uma primeira questão que gostaria de lhe fazer relativamente a esta matéria, não é uma questão nova, nós já a fizemos, mas consideramos que ela é de uma enorme importância. Quando se propõe transferir um conjunto de... transferir as competências, aliás, e a proposta do Governo tem lá o conjunto de competências que o Governo entende na sua proposta que devem ser transferidas para as autarquias, é importante que se conheça o ponto de situação relativamente a cada uma dessas mesmas competências. Os impactos, qual é que é o ponto de situação, o impacto naturalmente que deriva daí, a evolução num curto, médio prazo. Aliás, eu creio que esta foi uma questão, temos vindo a debater, que a própria Associação Nacional de Municípios também colocou essa necessidade para se poder, naturalmente, tomar uma decisão com responsabilidade relativamente a esta matéria. O Sr. Ministro tem feito referência de que estariam a trabalhar nesse sentido, mas a questão que eu gostaria de deixar como primeira questão é, de facto, para quando? Para quando é que nós teremos o conhecimento de cada uma das competências, qual é que é o seu ponto de situação e qual é que é a perspectiva que tem de evolução?
Muito obrigado, Sr. Deputada Paula Santos. Para responder o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, pelas considerações e pelas questões colocadas. Sra. Deputada, aquilo que eu registo de forma muito veemente é o empenho da bancada do PCP no aprofundamento de uma estratégia de descentralização e de confiança na capacidade de, a nível local, com uma maior proximidade às populações, gerir melhor aquilo que são matérias do interesse público. E por isso nós temos um pleno acordo que se discutam quais são os princípios estruturantes de uma estratégia de descentralização. A universalidade em vez da pesca à linha, a garantia da manutenção da natureza pública dos serviços públicos de educação, da ação social, de saúde, em vez de dúvidas sobre a natureza dessa característica imanente ao desenvolvimento de funções sociais do Estado que os mesmos devem manter. A questão da universalidade, associada a um princípio de igualdade de oportunidades e de equidade que cabe ao Estado assegurar, estes são princípios, outros mais são desenvolvidos na proposta, no projeto de lei do PCP, relativamente aos quais julgo é possível, no trabalho em comissão, encontrar soluções que permitam a maior convergência possível entre as diversas bancadas. Mas achamos que não podemos ficar apenas por aqui. 40 anos é tempo demais para tanto centralismo, para tanto desperdício daquilo que é o talento e a capacidade de realização acrescida em matéria local. E por isso julgamos também que é fundamental, e contamos com o PCP para isso também, como com as outras bancadas, para construir a convergência com base numa avaliação das boas experiências já desenvolvidas, tendo em conta aspectos em que, a nível local, é possível fazer francamente melhor do que se faz hoje em estruturas centrais ou em estruturas desconcentradas de Estado, para que se possa, nos diversos domínios, consolidar uma estratégia de efetiva descentralização. Nós estamos muito longe da média europeia. A nível europeu, os municípios gerem 25% da receita pública. Em Portugal, gerem apenas 14%. Não tem sentido que matérias de extrema dimensão estritamente local sejam objeto de intervenções ou de decisão ou de pareceres com natureza vinculativa de entidades múltiplas da administração central ou que requeiram, em alguns casos mesmo, a decisão de membros do governo. Aquilo que nós estamos a fazer neste momento, eu já lhe disse, relativamente à Lei de Finanças Locais, com a participação dos autarcas, nós temos neste momento uma versão preliminar concluída daquilo que é o articulado da Lei de Finanças Locais. Relativamente aos diplomas sectoriais, estamos em níveis variáveis que nos permitirão dizer que cumpriremos aquilo que anunciei no debate na Generalidade, que até ao final do debate da Lei Quadro, nós estaremos em condições de fazer circular os anteprojetos dos vários diplomas complementares. Sendo que existe aqui uma relação de interdependência estreita. Nós não podemos avançar significativamente numa versão quase final dos diplomas complementares sem termos o compromisso aqui da Assembleia da República. E o compromisso não é só sobre princípios, é sobre uma efetiva concretização de uma estratégia descentralizadora.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paula Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é verdade que descentralização não é delegação nem é desconcentração. Aliás, aquilo que aconteceu no passado não foi uma verdadeira descentralização, foi uma mera delegação, ainda por cima, como o Sr. Ministro bem referiu, numa atitude de pesca à linha e não numa perspectiva, de facto, de olhar com uma visão global para o território nacional. Agora, Sr. Ministro, também é verdade que para um processo de descentralização poder ter sucesso ou para poder correr bem, não basta referirmos que áreas é que irão ser transferidas. Precisamos ver em que condições, ou seja, mais que identificar as competências, é só preciso também que se clarifique em que condições é que o exercício dessas competências depois vão efetivamente ocorrer. E aqui entra um segundo aspecto que para nós é de uma extrema importância, porque se as condições humanas, financeiras, materiais, organizacionais não tiverem asseguradas, naturalmente respeitando, como é óbvio, a autonomia do poder local, garantindo a universalidade de funções sociais, assegurando naturalmente a gestão pública dos serviços públicos, que para nós é fundamental, e naturalmente também a coesão por parte do território, também não temos aqui uma descentralização, mas uma transferência de encargos para as autarquias. É que, Sr. Ministro, o passado ou a história que nós temos em relação a esta matéria, a sua avaliação não é uma avaliação positiva. E temos verificado em vários momentos, de facto, que esta transferência de competências tem significado mais encargos para as autarquias e não tem correspondido, de facto, para a resolução de problemas concretos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Para responder, Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. É exatamente por isso que nós temos de convergir nos princípios e o contributo do PCP parece-me aqui extremamente importante no estabelecimento dos princípios orientadores de uma estratégia descentralizadora e temos de materializá-los nas várias áreas. Os princípios não correspondem a domínios abstratos, não são uma mera carta de valores fundamentais, tal como não valeria a pena porque termos apenas um enunciado de competências sem ter um conjunto de regras que os informassem. É nesta convergência, assente numa experiência profunda de identificação daquilo que são as insuficiências do nosso atual modelo de gestão pública. Aquilo que é a descoordenação, aquilo que é a ausência de uma dimensão territorial, o desperdício de recursos e de meios que tal comporta, que achamos que a nível local é possível fazer francamente melhor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Paulo Santos, para concluir, por favor.
Nos segundos que me restam, queria só acrescentar o seguinte. É porque, de facto, no processo de centralização de competências não podemos cometer os erros que foram cometidos no passado e é preciso dar garantias concretas que, de facto, não se trata de uma transferência de encargos para as autarquias. Há aqui uma outra questão ainda que gostaria de acrescentar, ou duas questões, que é, nós temos, ou que são, nós temos colocado que transferência de competências para as comunidades intermunicipais nós não acompanhamos, efetivamente não são autarquias, são ainda por cima entidades que uma natureza de associativismo forçado, não há uma livre associação por parte dos municípios e consideramos que de facto não é um bom caminho. E quando falamos em descentralização, a descentralização implica executar, mas descentralização implica decidir. Um processo de descentralização deve, de facto, ter como um objetivo, já referi, da melhoria, naturalmente, a prestação do serviço público, mas quando se coloca a questão da proximidade, há também aqui associada à questão das condições, porque se não houver condições para poder executar, a proximidade, infelizmente, também não vai resolver esse mesmo problema. Por isso é que estas matérias são matérias importantes, como também uma discussão ampla em torno destas questões, porque as áreas que o Governo propõe transferir, elas são muito amplas, são muito diversas e é preciso incluir neste processo também ouvir os vários intervenientes, os vários parceiros, as várias entidades, associações, os trabalhadores, cada uma dessas áreas para que possamos ter de facto um debate amplo em torno destas matérias.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Para responder o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Estou inteiramente de acordo. Nós não perdemos... Temos de considerar tudo aquilo que são os custos do centralismo. O centralismo está associado ao nosso atraso histórico. Os países mais desenvolvidos da Europa são os mais descentralizados. São aqueles que confiam mais nas populações, aqueles que confiam mais na democracia local. Eu não confio naquilo que é a falta de transparência de decisões que afetam a nossa vida, a vida de todos, e que são tomadas por mecanismos que não sabemos quais são, por entidades cujos processos decisórios não conhecemos, por pessoas, certamente, muitas delas com grande competência pessoal, não é isso que estou a pôr em causa, mas que não têm nenhuma legitimidade comparável àquela que é a legitimidade que os nossos autarcas nos municípios, nas freguesias têm. Essa é a forma de poder mais escrutinada, mais acompanhada, mais avaliada permanentemente pelas populações. Eu estou certo que aí nós encontraremos soluções para encontrar aquilo que são fatores, uns bastante antigos e que não conseguimos ainda plenamente superar. É por isso que teremos de convergir nos princípios, mas sobretudo não podemos ficar no mesmo lado. Ficar parados é negar a Constituição da República. Descentralizar, acreditar na autonomia local, acreditar na subsidiariedade, é dar pleno cumprimento à Constituição. É para cumprir a Constituição que este Governo existe.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar início à segunda ronda das intervenções. Temos 13 senhores deputados inscritos. Vamos começar então por esta ronda. O Sr. Ministro responderá no final. Sra. Deputada Berta Cabral, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, uma questão que há pouco, por falta de tempo, não lhe cheguei a colocar. A revisão do regime financeiro das autarquias locais, como vulgarmente se conhece como a Lei de Finanças Locais, é de facto uma peça essencial neste processo de descentralização. Tenho ouvido o Governo e, designadamente, o Sr. Ministro referir que durante os primeiros anos será resolvido caso a caso através do Orçamento de Estado, a transferência de meios financeiros para as autarquias locais, mas também tenho ouvido a Associação de Municípios dizer que não pode concordar com isso e eu compreendo porquê, porque efetivamente aceitar competências e deixar para mais tarde a resolução do problema, ficando à mercê das transferências anuais no Orçamento, é, sem dúvida nenhuma, uma razão que assiste aos municípios, dado todo o histórico da descentralização de competências que acabou por nunca se verificar exatamente por falta de meios financeiros, portanto eu percebo que haja essa dificuldade. Por outro lado, o Sr. Ministro, no 32º Congresso dos Poderes Locais e Regionais da Europa, no dia 28 e 29 de março, afirmou que pretende aumentar a participação local até 19% da receita pública. Logo, eu julgo que a questão está facilitada e deveria ser feito um esforço no sentido da revisão do regime financeiro das autarquias locais estar concluído em simultâneo, ou praticamente em simultâneo, com a descentralização. E era essa a questão que lhe queria colocar, porque considero que isso é uma peça fundamental para ganhar a confiança das autarquias e para o processo poder ir em frente. E a questão que lhe coloco é mesmo essa. Está o Governo a pensar ou a ponderar, já que todos temos tanto trabalho para fazer em tão pouco tempo, esse também acho que só mais este não fará diferença, deste lado por parte do Governo, apresentar uma nova proposta de Lei de Finanças Regionais até ao final desta sessão legislativa. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Locais.
Muito obrigado.
Regionais é outro. Regionais é o hábito.
É o hábito.
Mas até se calhar era melhor, era mais vantajoso. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Berta Cabral. Do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Norberto Patinho, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. Na sua história, o Partido Socialista orgulha-se de colocar entre as suas principais prioridades o combate à precariedade laboral e o reforço da dignificação do trabalho. Foi assim que, em 1997, o governo do Partido Socialista, liderado então por António Guterres, culminando um processo com grande envolvimento dos representantes dos trabalhadores, assumiu a integração na administração pública de cerca de 40 mil trabalhadores com falsos recibos verdes e contratos a prazo. E agora, sob a liderança do Partido Socialista, o 21º Governo Constitucional vem valorizando o trabalho em funções públicas. Assim foi com as medidas já concretizadas no que se refere à reposição de direitos no vencimento e no horário de trabalho, assim vai continuar a ser com o combate assumido contra a precariedade. A aprovação da resolução do Conselho de Ministros que cria o Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública é o primeiro passo para a regularização de situações da situação laboral das pessoas que prestam serviço em condições precárias na Administração Pública, contribuindo para a eliminação progressiva do recurso ao trabalho precário como forma de colmatar necessidades de longa duração para o funcionamento dos diferentes serviços públicos. Estabelece a calendarização e os procedimentos. Considerando o respeito manifestado e comprovado através de muitas medidas e atos do atual Governo, o respeito que o Governo tem assumido pelo poder local e pela sua autonomia, que estou certo e convicto será ponto de honra nesta caminhada que temos pela frente, pergunto-lhe, Sr. Ministro, como vai o quadro legal que pretende contribuir para resolver a situação dos precários, no caso da administração local, compatibilizar a necessária e importante regularização da situação laboral das pessoas que prestam serviço em condições precárias nas autarquias com a autonomia do poder local.
Muito obrigado, Sr. Deputado Norberto Pratinho. Sr. Deputado João Vasconcelos, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Todos nós sabemos que 70% das autarquias a nível nacional têm menos de 30 mil habitantes. Portanto, isto é um assunto muito sério, em matéria de descentralização. Portanto, a transferência de competências em várias áreas que é proposta do Governo poderá levar, na nossa opinião, poderá levar à privatização de serviços, à alienação, à externalização de serviços, portanto, à questão do outsourcing. Sr. Ministro, passa-se, por exemplo, a muitas câmaras municipais, nem estar a desconfiar, mas é verdade. Muitas câmaras não têm meios, não têm recursos, e hoje, por exemplo, até para a definição de planos de pormenor, as próprias câmaras entregam a promotores que são parte interessada nesses planos de pormenor. Rapazes, isto acontece em muitas câmaras deste país. Sr. Ministro, isto não potenciará esta transferência, a voltada de competências, o recurso a situações de outsourcing e de externalização de serviços? Isto é uma primeira questão. Outra tem a ver com o IMI, que já foi aqui falado. Todos nós sabemos que a receita do IMI, para muitas autarquias, para um grande número de autarquias, é o coração do céu das suas receitas. Com muitos milhões de euros. E também sabemos que as próprias câmaras já participam nas definições, na definição dos máximos e mínimos do IMI, na majoração, na minoração. Muitas vezes não há o levantamento, efetivamente, destas situações, por falta de meios, por falta de recursos. Portanto, esta proposta do Governo, que a Associação Nacional de Municípios até não concorda, não é estar a colocar uma grande pressão sobre as próprias câmaras no sentido de potenciar estas mesmas receitas e depois com as consequências inevitáveis que é colocar normalmente nas taxas máximas. E para finalizar, Sr. Ministro, em termos de precariedade, independentemente ou não desta transferência de competências, que propostas tem o Governo já estudadas para combater a precariedade no âmbito da administração local? Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Vasconcelos. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, do CDSPP, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, com a sua habilidade política, há pouco deu a volta à questão que eu lhe coloquei, que não era de todo uma questão relacionada com PDMs. Sr. Ministro, a proposta de lei de descentralização tem no seu artigo 20º, fala em cadastro rústico e gestão florestal e, portanto, transfere, é da competência dos órgãos municipais participar no ordenamento, gestão e intervenção de âmbito florestal. Portanto, neste âmbito e relacionando com afirmações de facto recentes do Sr. Ministro da Agricultura, a nossa preocupação prende-se, este era um exemplo apenas, prende-se com a questão dos recursos humanos, porque com a transferência de competências, Sr. Ministro, o Governo vai também transferir, creio eu, os recursos humanos afetos a essas competências para as autarquias locais. Mas como é que isto vai ser feito? Se os trabalhadores não aceitarem serem transferidos vão para o regime de mobilidade, qualquer que ele seja, vamos duplicar os postos de trabalho, como é que isto vai acontecer? E o exemplo que lhe dei, Sr. Ministro, era o caricato de uma justificação de que quando a administração não tem meios para fazer face a um reforço dos quadros de um organismo da administração central e vai transferir essa competência, qualquer que ela seja, esta, a questão florestal era um exemplo, vai transferir essa competência para as autarquias locais, garantindo que essa função tem obrigatoriamente de ser exercida, porque senão os autarcas estão ameaçados de perder o seu mandato. E, portanto, o que eu pergunto foram as afirmações do Sr. Ministro. Portanto, isto é um exemplo, mas noutras situações também poderá ser. A questão central prende-se com o problema dos recursos humanos, como é que eles vão ser transferidos, como é que se vai assegurar que não há duplicação de postos de trabalho e, no fundo, aumento de despesa para o Estado. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria agora colocar uma questão de natureza diferente. Nós, e que se prende com o Decreto-Lei de Execução Orçamental. O Decreto-Lei de Execução Orçamental, no que se refere às questões relacionadas com a celebração de contratos de aquisição de serviços e que se aplica para as autarquias locais, prevê que, quando haja uma alteração no montante destes contratos, que tenha de haver uma deliberação por parte, tenha que ser fundamentada essa alteração e que tenha de haver uma deliberação por parte do órgão deliberativo. Sr. Ministro, nós o que estamos aqui a colocar é uma questão muito concreta, porque em muitas situações todos nós conhecemos autarquias que têm iniciativas bianuais, por exemplo, um ano têm, o outro ano não têm, e obviamente que há alterações em comparação ou em função do ano anterior. O que este artigo do decreto-lei cria uma dificuldade concreta na gestão do dia-a-dia da própria autarquia, porque não é execuível, obviamente, que uma decisão, e estamos a falar de decisões executivas e não decisões que são de natureza do órgão deliberativo, nem há condições para o reunir 3 vezes por semana e, obviamente, há esta realidade concreta. Por isso, a questão que lhe queria perguntar é se, naturalmente, creio que o Sr. Ministro já terá conhecimento desta questão e que o que é que pretende o Governo fazer ou o que é que está em curso ou estará ou já está para que se possa resolver esta questão, naturalmente, mantendo o rigor, a transparência que se exige na celebração de contratos, mas que não cria uma situação que não é execuível para as próprias, para a administração local.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Santos. Sr. Deputado Manuel Freixo, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhoras e senhores deputados, cumprimento o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, trago-lhe um assunto que é muito caro a mim e creio que também é ao Sr. Ministro, pelo menos da boca para fora, que é a questão da defesa do interior, do combate às assimetrias. Já hoje falou aqui do Programa Nacional de Reformas e da valorização do interior. Estiveram no Distrito de Castelo Branco faz mais de um ano a apresentar a unidade de missão de valorização do interior, apesar de dizer que estão 2/3 executados. Francamente, Sr. Ministro, não é isso que nós sentimos no interior, não é isso que nós vemos no interior, a não ser que sejam aquelas medidas que já estavam em curso e as outras que eram meras intenções. Isto talvez, assim, talvez tenha 2/3 executados. Mas permitam-me lhe trazer aqui um assunto que é um assunto que está a afetar o interior, que é o que nós vemos, é exatamente o contrário, a afronta fechar serviços no interior. Refiro-me ao Programa Nacional de Encerramento de Balcões da Caixa Geral de Depósitos e, particularmente, ao encerramento do balcão de Silvares. Presumo que conhece Silvares, eu tenho aqui um mapa, deve ser uma das poucas, dos poucos balcões que tem uma atividade intermunicipal, está equidistante em 4 concelhos: Fundão, Covilhã, Pampilhosa da Serra e Oleiros. É uma das zonas mais desertificadas do país e onde há mais imigração e onde as pessoas estão mais envelhecidas. Cumpre todos os requisitos que são firmados para o fecho de balcões. Ou seja, quer ao nível de acessibilidade é das zonas mais difíceis do país em termos de acessibilidade, onde é mais difícil ir a sedes de concelho, levam-se uma hora e às vezes mais para fazer estes trajetos, e desafios a irem lá ao Couto Mineiro, ao Couto Mineiro das Minas da Panasqueira, etc. Por outro lado, não há redundância, é o único balcão em muitas centenas de quilómetros quadrados de território. A literacia informática é muito nula, porque são populações muito envelhecidas, já nasceram muito antes da revolução, digamos, da revolução das novas tecnologias, e ao nível até da rentabilidade, nós sabemos que aquele balcão é rentável porque tem custo de estrutura baixíssimo. Tem duas pessoas lá, mas fazem um serviço e prestam um serviço que é essencial para aquelas populações e, sobretudo, também para a imigração. Sr. Ministro, o Sr. Ministro tem dito que é o paladino da defesa do interior. Lanço-lhe aqui um desafio. Vai, porventura, falar com os seus colegas de governo ou falar com o seu colega de governo no sentido de proteger o interior e no sentido de evitar uma iniquidade que torna muito mais pobre esta região e que tanto vai afetar as populações destas regiões envelhecidas e destas regiões mais pobres e com menos voz e que mais precisam de ajuda e de serviço bancário?
Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo. Sr. Deputado José Manuel Carpinteiro, do Partido Socialista, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Eu quero colocar uma questão muito simples ao Sr. Ministro sobre a Fundação para os Estudos de Informação Autárquica, a Fundação CEFA, como já aqui foi referido. Aliás, o Sr. Ministro referiu na sua intervenção inicial que o Governo está a preparar a passagem, se eu bem percebi, da Fundação CEFA para a alçada da Associação Nacional de Municípios Portugueses. De facto, o CEFA foi, nos últimos 35 anos, 37, praticamente a única escola de formação para a administração local, tendo realizado um conjunto de cursos de formação, quer para dirigentes, quer para os trabalhadores das autarquias. A atividade do CEFA contribuiu para melhorar o trabalho dos eleitos locais e para a modernização da administração local. O Sr. Ministro já aqui referiu que a formação é essencial, nomeadamente para as novas competências que se prevêem para as autarquias no quadro da descentralização. Contudo, é público que este organismo de formação autárquica tem passado por diversas dificuldades, nomeadamente de ordem económico-financeira, estando praticamente inativo nos últimos anos, como sabemos. Por isso, precisa agora, digo eu, de um novo fôlego e de uma nova dinâmica para poder responder às necessidades de formação dos quadros das autarquias, nomeadamente para as novas funções que aqui já foram referidas, podendo ainda retomar a cooperação na formação de quadros para os países de língua oficial portuguesa. Assim, pergunto ao Sr. Ministro se nos pode esclarecer melhor sobre o futuro da Fundação CEFA e quando se prevê que retome a sua atividade de formação autárquica. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Carpinteira. Sr. Deputado José Carlos Barros, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, para o Algarve, o Orçamento de Estado não considerou qualquer investimento para as zonas portuárias, incluindo, portanto, o Porto Comercial de Faro ou na requalificação e melhoria das condições de operacionalidade do Porto de Cruzeiros de Portimão. Não obstante, cerca de 15 dias depois da aprovação deste Orçamento a zeros para as infraestruturas portuárias, já em meados de dezembro do ano passado, com um outro membro do Governo, o Sr. Ministro participou no Algarve numa sessão solene de assinatura do Protocolo Portos do Algarve, onde se anunciou para as infraestruturas portuárias da região um investimento de 30 milhões de euros. Como já coloquei esta questão ao outro membro do Governo que participou com Vossa Excelência na cerimónia e não obtive resposta, e tendo-se passado estes meses sem mais notícias sobre o assunto, pergunto quais as fontes de financiamento dos 30 milhões de euros anunciados e qual a calendarização prevista para o investimento. Para terminar, Sr. Ministro, nesta sessão foi também anunciado que no máximo de 90 dias se identificariam todas as instalações e intervenções que têm que ser feitas nas estruturas portuárias da região e que estaria definido nesse prazo o modelo jurídico da entidade Portos do Algarve. Como este prazo já foi largamente ultrapassado e também aqui desconhecemos quaisquer desenvolvimentos, pergunto, Sr. Ministro, que razões justificam que este anúncio, que implica a transferência de competências consensualizadas com os municípios e com a comunidade intermunicipal, que razões justificam que não se tenha ainda concretizado este anúncio? Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. E agora, Sra. Deputada Emília Santos, do PSD também. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento naturalmente o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Trago-lhe aqui um assunto que tem preocupado os autarcas nos últimos dias, na última semana em concreto, e que tem que ver com a candidatura ao programa de reabilitação dos bairros sociais, nomeadamente na vertente da eficiência energética. E porquê, Sr. Ministro? Porque no passado mês de fevereiro, julgo ali por volta do dia, a meados do mês de fevereiro, o Sr. Primeiro-Ministro foi ao Porto, mais em concreto foi ao Conselho de Passos Ferreira, anunciar este programa, criou expectativas, e bem, os municípios estão sempre atentos a estas questões. Acontece, porém, que o aviso de abertura da candidatura exclui todas as empresas municipais de serem beneficiárias ou beneficiários elegíveis deste concurso. Eu devo lhe dizer que, por exemplo, só no Porto, Gaia, que tem cerca de 3 mil fogos, e a Maia, que tem cerca de 2.500 fogos, ficam excluídas do concurso, com muita pena dos nossos autarcas. E aquilo que lhe queria aqui colocar, até para que se faça justiça, é se o Sr. Ministro vê que há alguma possibilidade deste Governo estar disponível para autorizar a alteração do aviso por forma a viabilizar estas candidaturas, sendo que o prazo limite de apresentação das propostas termina agora já no dia 15 de abril. Portanto, estamos aqui muito em contracorrente. E se está também este Governo disponível para autorizar já agora a prorrogação do prazo, por forma a que estes municípios que se viram impedidos até agora de preparar as suas candidaturas o possam fazer também atempadamente. Portanto, era uma questão que preocupa o país. Falo-lhe apenas de duas situações que conheço particularmente bem, porque são do meu círculo eleitoral, mas de facto mereciam um cuidado especial, e eu tenho a certeza que este Governo vai tentar ajudar estes autarcas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Santos. Sra. Deputada Fátima Ramos, do PSD. Não está? Senhor Deputado Álvaro Batista. Também não está? Ah, está a entrar. Então falava o Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira e depois dava a palavra ao Senhor Deputado Álvaro Batista. Faz favor, Senhor Deputado.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor Ministro, já aqui foi referido que em meados de março de 2017, corrente ano, a Associação Nacional de Municípios Portugueses solicitou ao Governo que lhe facultasse os documentos de suporte para a análise de cada um dos setores descentralizáveis. Como é do conhecimento do Sr. Ministro, foram criados 6 grupos de trabalho para estudar a descentralização nas áreas do ambiente e do mar, da educação, da saúde, do trabalho, solidariedade e segurança social, das finanças e assuntos gerais. A Sra. Deputada Berta Cabral colocou-lhe na primeira intervenção uma pergunta muito direta. Forneceu ou não o Governo os documentos de suporte solicitados pela Associação Nacional de Municípios Portugueses? O Sr. Ministro não respondeu. O Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco repetiu exatamente a mesma pergunta. E o Sr. Ministro não respondeu. Sr. Ministro, eu espero que não há duas sem três, e eu espero que a terceira seja de vez. O Governo vai ou não, ou eventualmente já forneceu à Associação Nacional de Municípios Portugueses os documentos de suporte para a análise de cada um dos setores descentralizáveis. Sr. Ministro, em nome do princípio da lealdade parlamentar, devo dizer que se eventualmente o Sr. Ministro, nesta que é a terceira oportunidade de não responder, o parlamentar do PSD regimentalmente irá requerer o fornecimento desses mesmos documentos ao Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Sr. Deputado Álvaro Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. Pedir a todos, desculpa a todos deste pequeno, de chegar ligeiramente atrasado.
Sr. Ministro, as perguntas que eu queria fazer a Vossa Excelência têm a ver com o Programa Nacional para a Coesão Territorial. O Sr. Ministro não sabe, mas eu digo-lhe, sou de um distrito interior, de Castelo Branco, sabe melhor ainda. Sr. Ministro, nós vemos o tempo passar e não vemos nada mudar. E com o Governo, quando aprovou este Programa Nacional que pretendia desenvolver o interior, anunciou a todas as pessoas do interior, não, a todas as pessoas dos territórios de baixa densidade. Hoje em dia os territórios de baixa densidade já não são só os territórios do interior, também há já neste momento muitas zonas do litoral que sofrem os problemas do despovoamento, do fraco crescimento, do envelhecimento da população. E, Sr. Ministro, eu queria lhe pedir um ponto de situação geral sobre a situação. Como é que está, para o Governo, como é que está a evoluir este programa? Mas também queria fazer algumas perguntas concretas. Sr. Ministro, no programa e sobre a tutela do seu Ministério, está prevista uma medida que é a transferência de serviços públicos. Portanto, o Ministro, o Governo, através do seu Ministério, pretende identificar serviços que possam ser transferidos para delegações no interior. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é, em concreto, relativamente a esta medida, o que é que está neste momento identificado, o que é que está previsto fazer até ao final de 2017 de transferência de competências de serviços públicos para o interior? Depois, Sr. Ministro, também está dentro das medidas a campanha promocional Interior Mais. Estamos em março e não se ouve falar em nada de concreto. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é o que é que está previsto ser feito em 2017, porque esta medida está anunciada para este ano, sobre esta campanha promocional Interior Mais. Depois, e para concluir, Sr. Ministro, também está previsto pelo Governo uma medida que é a manutenção de serviços públicos de proximidade. As notícias que nós temos ouvido falar é a de encerramento de serviços. Em concreto, a Caixa Geral de Depósitos de Silvar está prevista encerrar, a Delegação da Via Verde de Castelo Branco está prevista encerrar e poderia falar de uma complexa lista de agências da Caixa Geral de Depósitos que vão fechar um pouco sobre todo o país, em muitas situações, em zonas do interior, onde o acesso aos serviços bancários é muito complicado. O que eu queria perguntar ao Sr. Ministro é porquê é que não foram ainda divulgados nenhum estudos que expliquem às pessoas porquê é que vão fechar estas agências da Caixa Geral de Depósitos e outros serviços e o que é que o Governo tem previsto fazer para garantir o acesso a serviços bancários mínimos às populações do interior. E é só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Batista. Não havendo mais inscrições, dava a palavra ao Sr. Ministro para responder no global. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço às senhoras e senhores deputados que tiveram a oportunidade nesta fase de colocar questões. Eu irei responder a algumas das temáticas e depois pedirei ao Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais que desenvolva os três domínios que foram aqui referidos, que têm acompanhado mais diretamente o que tem a ver com a precariedade na administração pública, o que tem a ver com as questões relativas ao CEFA, formação e as questões relativas ao CEFA, e as questões relativas aos grupos de trabalho com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional de Freguesias. Concentrando-me aqui num conjunto de questões gerais que foram aqui colocadas, Sra. Deputada Berta Cabral, eu não disse em Estrasburgo a semana passada, confirmo que o disse, mas não disse em Estrasburgo nada que não tenha dito aqui nesta comissão, ou que não tenha dito, ou que não tenha, talvez tenha sido a última vez, porque foi a semana passada, admito, mas que não tenha dito aqui nesta comissão, designadamente que não consto do Programa Nacional de Reformas, que em abril do ano passado foi apreciado pela Assembleia da República. É aí que é estabelecido como objetivo para a legislatura, no quadro da estratégia de descentralização, passar nesta legislatura de 14% para 19% de gestão descentralizada das receitas públicas. Tal corresponde a um quadro de novas competências. É nesse referencial que devemos todos trabalhar e, naturalmente, implica uma revisão significativa da Lei de Finanças Locais. A questão da precariedade, em termos genéricos, depois há aspectos de detalhe de desenvolvimentos recentes que o Sr. Secretário de Estado irá referir, mas quer o deputado Norberto Patinho, quer o deputado João Vasconcelos referiram essa questão. O princípio fundamentalmente é o seguinte: o Governo apresentou à Assembleia o relatório que cumpre o Orçamento de Estado para 2016, que identifica e quantifica as situações designadas genericamente por precariedade e correspondem a um conjunto de vínculos muito diversos: bolsas, estágios, avenças, contratos de emprego e inserção, enfim, há formas múltiplas, também relativamente à parte relativa à administração local. O princípio é que a administração local gozará dos mesmos mecanismos de resolução destas questões que a administração central, fazendo com as adaptações próprias de entidades autónomas. Não estamos a falar de direções gerais e, portanto, há aqui questões que são resolvidas localmente, que não poderão ser resolvidas por nenhum ministro, como acontecerá relativamente à administração central. Sr. Deputado João Vasconcelos, está na mão aqui da Assembleia da República. Está, se aprovar a proposta de lei do Governo, está lá expressamente previsto que a descentralização exige a manutenção da natureza de serviço público naquilo que são funções sociais do Estado aí desenvolvidas. Portanto, vamos concretizar, é esse o caminho que temos de seguir nessa matéria. Bom, em matéria de impostos locais, eu não tenho a autonomia local, é isso que a defendo. Aquilo que tenho verificado, aliás, nos últimos anos, é que houve um enorme aumento do IMI, num quadro do enorme aumento de impostos verificado nos últimos anos. A generalidade dos municípios tem reduzido taxas. É aquilo que faz parte, quem fixa os referenciais do IMI é a Assembleia da República. Quem fixa a taxa dentro destes referenciais e agora passa a poder conceder isenções são os municípios. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, os recursos humanos em larga medida já estão nos locais. O que entendemos é que ganharemos com uma gestão descentralizada e local desses trabalhadores. Não está aqui em causa uma alternativa entre gestão local e mobilidade. Aliás, o nosso Governo revogou mecanismos que determinavam uma significativa perda de remuneração e que colocavam, em alguns casos, os trabalhadores numa antecâmara do despedimento. Não, os trabalhadores já estão nas escolas, nos centros de saúde, nos serviços de apoio local. Aquilo que entendemos é que uma gestão descentralizada melhorará a qualidade do serviço público. A Sra. Deputada Paula Santos colocou uma questão muito concreta, que não viola a autonomia local, mas que contraria o Orçamento de Estado. Em matéria de... A questão está identificada e será resolvida designadamente num quadro de uma retificação do decreto de execução orçamental. Sr. Deputado Manuel Freixas, ainda bem que conjugamos, que partilhamos daquilo que são princípios de defesa do interior. Dois minutos da sua questão não lhe permitiram certamente avaliar o elevado nível de cumprimento das medidas, de grande parte das 164 medidas. Estou certo que estará a consultar diariamente o site, de modo a seguir o seu nível de concretização, nos casos já pleno, noutras ainda parcial. Eu volto a dizer, eu espero que o grupo parlamentar do PSD ou o seu presidente da comissão tenham aqui a iniciativa. Tenho toda a disponibilidade de ter aqui um debate estritamente sobre o Programa Nacional de Coesão Territorial. Tenho toda a disponibilidade para o fazer com tempo adequado para essa matéria. Relativamente a algumas das questões que coloca, eu conheço bem o Sr. Deputado Álvaro Batista, sei que é eleito pelo Distrito de Castelo Branco, aliás tivemos já a ocasião de nos encontrar, pelo menos em Vila de Rei, se não, ou em Proença à Nova também. Pelo menos em mais do que um município do Distrito de Castelo Branco, já tive o gosto de encontrar o Sr. Deputado dentro das não direi muitas, porque são sempre menos do que o distrito merece, mas dentro das várias vezes que já estive em diversos municípios, em quase todos os municípios do distrito de Castelo Branco. E portanto, também aí a dimensão de concretização de uma estratégia de valorização do interior se tem afirmado. Pergunta-me um exemplo concreto de transferência para o interior de serviços públicos. Exatamente a colocação em Castelo Branco do call center da Segurança Social. É uma função de caráter nacional, não, que foi encerrado e que foi encerrado em tempos de má memória e, portanto, será agora colocado em Castelo Branco, corresponde a várias centenas de empregos e com uma função que é nacional. As questões que me colocam relativamente à Caixa Geral de Depósitos, nós estamos atentos àquilo que é a necessidade de resposta territorializada de um grande banco público, mas diria que deve-se à ação deste Governo não estarmos a discutir duas soluções absolutamente inaceitáveis: a privatização ou a liquidação da Caixa Geral de Depósitos. É esse o quadro de diferença. E, portanto, relativamente a exemplos concretos de colocação no distrito dos senhores deputados aqui presentes, dá-lhes aqui um exemplo, tal como outro ainda, permitam-me que, eu não quero discriminar outros distritos, mas já que os senhores deputados insistiram, a abertura da loja de cidadão em Belmonte, também que era muito ansiada, mas que foi há poucos meses que foi concretizada e que corresponde a uma resposta integrada de serviços públicos. E, portanto, eu percebo que deixamos de discutir encerramentos, passamos a discutir, de facto, as concretizações daquilo que é a prossecução de políticas públicas e não daquilo que é a atividade desenvolvida num quadro de mercado, mas que, salvamos a Caixa Geral de Depósitos, teremos de aqui garantir o seu quadro de territorialização de políticas públicas. Sr. Deputado José Carlos Barros colocou aqui uma questão muito relevante, que tem exatamente a ver com uma resposta à escala regional no Algarve, numa matéria específica, na matéria de portos regionais. E esse é um bom exemplo de uma resposta envolvendo toda a região. Esse levantamento está concluído, o relatório foi apresentado ao Governo pelo grupo de trabalho que envolveu a representantes da AMAL, representantes dos ministérios relevantes. Neste momento está em avaliação pela AMAL, tal logo que essa estratégia, esse quadro, a AMAL, para quem é oriundo de outras regiões, é a Associação de Municípios do Algarve. Corresponde a o Sr. Deputado José Carlos Barros, certamente conhece bem, mas eu admito que nem todos conhecem. Ó, senhores deputados, Ó senhores deputados, peço aqui, lamento desiludi-los com o conhecimento até territorializado do que se faz, seja no Algarve, seja em Belmonte, que foram as questões aqui mais concretas que foram aqui colocadas. E portanto, essa matéria, e portanto, relativamente a essa matéria, senhores deputados, aquilo que faremos é uma experiência de gestão partilhada com o envolvimento das autarquias, com o envolvimento da Doca Pesca, com o envolvimento do Porto de Sines, que vai além daquilo que são os desafios e antecipa e vai além daquilo que são os desafios da lei-quadro da descentralização aqui em discussão na Assembleia da República. E, portanto, eu passaria ao Sr. Secretário de Estado, Sr. Deputado Emília Santos. Também as questões de eficiência energética, também aqui o Sr. Secretário de Estado tem acompanhado estes temas relativamente às questões de precariedade, CEFA, grupos de trabalho e eficiência energética. Uma questão geral, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não vale a pena invocar aqui direitos parlamentares que todos conhecemos. Aquilo que eu diria aqui em termos genéricos é que, bom, nós temos neste momento fechada uma primeira, com a participação dos municípios e das freguesias, uma primeira versão da Lei de Finanças Locais. Temos fechado em diálogo com a ANAFRE uma versão daquilo que é o quadro de transferência de competências para as freguesias e estamos em níveis diversificados de trabalho relativamente aos vários diplomas sectoriais. E, portanto, aquilo que eu espero do Parlamento é que rapidamente, de acordo com aquilo que é a exigência dos portugueses, a exigência do poder local, que relativamente à lei quadro, fiquei satisfeito com o que ouvi aqui hoje, quer da disponibilidade política da generalidade das bancadas, quer das informações sobre o desenvolvimento dos trabalhos dados pelo Sr. Presidente, que esta Comissão irá concentrar todo o seu esforço no desenvolvimento, na concretização do processo de descentralização. Pode ter a certeza que, em função do desenvolvimento que aqui for verificado, o Governo corresponderá com o conjunto de legislação complementar.
Muito obrigado, Sr. Ministro.
Mais detalhados, Sr. Presidente,
desculpe,
se me permite.
Se com certeza vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Carlos Miguel, faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Bem, renovo os meus cumprimentos a todas e a todos os seus deputados e permitam-me também, de uma forma concisa, que possa esclarecer, ou pelo menos tentar esclarecer, as questões que foram colocadas. No que se refere à precariedade, como os senhores deputados têm conhecimento, o Conselho de Ministros, em 28 de Fevereiro, aprovou uma resolução pela qual, digamos, se obriga a regularizar de forma extraordinária os vínculos precários à administração pública, e quando se fala de administração pública, quer dizer a administração pública central. E porquê central? Porque, efetivamente, há que anotar, há que respeitar aquilo que é a autonomia do poder local. Mas não esqueceu, digamos, o poder local, e aquilo que está, digamos, escrito nesta resolução é que a DGAL tem até 31 de outubro para fazer um levantamento de toda a situação na administração local, e toda a situação tem a ver com os municípios, com as juntas de freguesia, com os serviços municipalizados e também com as empresas municipais, e a partir desse levantamento, no sentido de se poder encontrar não o número, porque esse já se sabe, mas as funções que representam continuidade, digamos, de trabalho, a partir daí partirmos para uma solução para essas pessoas em concertação com a Associação Nacional de Municípios e a Associação Nacional, digamos, de Freguesias. E este é um trabalho que se pretende efetivar até ao final do presente ano civil. No que se refere ao CEFA, como os seus deputados também sabem, este Governo encontrou uma solução de fim do próprio CEFA e da previsão de constituição de uma fundação da Associação Nacional de Municípios para ter funções iguais ou idênticas àquelas que o CEFA praticava. Temos tido negociações ao longo deste tempo com a própria Associação Nacional de Municípios. A Associação Nacional de Municípios hesitou entre fazer a fundação ou integrar as próprias ações de formação no seio da Associação, sem criar uma fundação. A questão foi clarificada e a semana passada, com a nossa parceria, o nosso contributo, se deliberaram de constituir a fundação e por isso vão agora falar com os parceiros, nomeadamente com a ANAF e nomeadamente também, digamos, com as instituições representativas dos trabalhadores, de forma a assumir essas funções de formação, sendo certo que para o Governo a ANAF deve ter uma voz ativa naquilo que é a formação de autarcas, juntamente com a Associação Associação Nacional de Municípios. Neste meio tempo, o Governo empenhou-se em resolver as questões, nomeadamente financeiras. Havia um déficit de 335 mil euros efetivos e cerca de 300 mil euros em contencioso. Neste momento, o que era dívida efetiva está praticamente liquidada e estamos também em conjugação com a Associação Nacional de Municípios e com a própria CCDR, a tentar resolver a questão dos 21 trabalhadores que ainda estão sobre a alçada, digamos assim, neste caso agora da Degal, mas que são trabalhadores do CEFA. E por isso é um processo que penso eu que durante este ano tem tudo para ficar concluído e, digamos, termos a formação que é necessária e devida. Dizer-vos que tudo aquilo que é formação obrigatória tem sido assegurada pela DEGAL, como não poderia deixar de ser. No que se refere aos grupos de trabalho com a Associação Nacional de Municípios, tendo em vista o processo de descentralização, dizermos que o grupo de trabalho da Lei das Finanças Locais, que é um grupo de trabalho em que participa membros do Governo, nomeadamente de duas Secretarias de Estado, a nossa e a do Orçamento e a do Tesouro, por isso três, mas também representantes da ANAF e representantes da Associação Nacional de Municípios, assim como um consultor externo, têm reunido semanalmente e, como o Sr. Ministro o disse, já apresentaram, digamos, algumas conclusões. No que se refere aos outros diplomas setoriais, muitos deles já estão, digamos, concluídos da parte do Governo, outros continuamos em concertação entre as diversas Secretarias de Estado e, por opção da Associação Nacional de Municípios, prefere que sejam enviados em bloco para o grupo de trabalho do que, digamos, de forma parcial para esse mesmo grupo de trabalho. Mas estamos concertados nessa forma de trabalhar com a Associação Nacional de Municípios, na certeza que durante este mês de abril, que a sua totalidade, ou praticamente toda a totalidade, desses mesmos diplomas serão devolvidos à Associação Nacional de Municípios, com vista à concertação dos mesmos. Eficiência energética, bairros sociais e regeneração, digamos, urbana através da eficiência energética. Tomei nota da questão levantada pela senhora deputada, dizer-lhe que todos os avisos são analisados e concertados em reuniões realizadas na última sexta-feira de cada mês com a Associação Nacional de Municípios e todas as CCDRs, mais a nossa Secretaria de Estado e Secretaria de Estado do Planeamento. Não houve na sexta-feira, mas foi transferido para a próxima, esta semana. Será um dos assuntos que porém em cima da mesa, mas dizer-lhe que na altura este foi um diploma que foi visto por todos e não foi levantada essa questão, mas serei eu próprio a levantá-la, na certeza que se calhar será mais fácil abrir um novo aviso após este, propriamente alterar, mas já me estou aqui a adiantar a algo que discutiremos em conjunto e em conjunto certamente que arranjaremos uma solução. Uma referência só, o Sr. Ministro não me incumbiu, mas também não me levará a mal, à questão que a Sra. Deputada Paula levantou sobre o 49 do DLEU, para lhe dizer que os municípios têm tido uma interpretação da nossa ótica, na ótica da DEGAL, demasiado restrita. Ou seja, a comparação entre prestações de serviço não deve ser feita caso a caso e serviço a serviço, mas em termos globais, e na ótica da DEGAL, a autorização da Assembleia Municipal só se deve efetivar quando é previsível uma ultrapassagem da despesa global e não de evento a evento, serviço a serviço. Não é esse o pensamento legal. De qualquer das formas, o Governo está empenhado em clarificar aquilo que está no artigo 49 do DLEU, que digamos, precisa de alguma precisão e temos perfeita consciência disso. E disse.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos terminar então a nossa audição ao Sr. Ministro adjunto, audição regimental. Quero mais uma vez agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado todos os esclarecimentos que prestaram na Comissão e solicitava agora que os Srs. Deputados permanecessem na reunião. Fazemos aqui um intervalo de 5 minutos porque temos o resto da ordem de trabalhos para completar. Muito obrigado.